Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaramos aberta a 88ª primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Miqueias 3, versículo 1 a 7, mensagem contra as autoridades e os profetas.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras. Público que nos assiste em casa através da transmissão das redes sociais e também o público presente no nosso plenário. Escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês devem praticar a justiça. No entanto, odeio o bem e amo o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se fez com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhe dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão. Em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Amém.
Solicito ao vereador Egídio Carvalho, secretário da mesa, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bem, presidente José Alves, cumprimentando a senhora vereadora, os senhores vereadores, aquelas pessoas que se fazem presentes nesta sessão plenária, aos que nos acompanham através das redes sociais, nosso bom dia. Vamos à leitura da reunião ordinária, ata de número 80/2023. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 80ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Antônio Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correa; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Indaclein Bing. Deixaram de comparecer vereadores Marcelo Cardoso Lemos e Zulman Sinello. Às 10 horas e 34 minutos, o presidente vereador José Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Carlos Delgado que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, versículo 3, João, versículos 1 ao 6, Filhos de Deus. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador José Alves solicitou ao vereador Egídio que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente vereador José solicitou ao vereador Egídio que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos números 822 a 830/2023, protocolados sob os números 2685, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2695, 2096 e 2697, 2023. Indicações números 290 a 291, 2023, protocolada sobre os números 2694 e 2698, 2023. Moções números 615 a 617, 2023. Protocolada sobre os números 2683, 2699 e 2700, 2023. foi apreciado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 97/2023, protocolado sob o número 1267/2023, de autoria do vereador Carlos Delgado, que determina a fixação no solo da base das goleiras e que se destinam às práticas esportivas nas escolas públicas e privadas do município de Uruguaiana, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Foi aprovada a participação dos vereadores, conforme o convite número 68, protocolado sob os números 2680-2023, dando continuidade, o presidente vereador João Sei solicitou ao vereador Egídio que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, projeto de lei número 200, protocolado sob o número 2684-2023. Vereadora Zulma Ancinello, que institui a campanha de conscientização e combate ao relacionamento abusivo no município de Uruguaiana e da outras providências. Correspondências recebidas de diversos e-mails, números 84 e 85, protocolados sob os números 2686 e 2687-2023, correspondências expedidas a diversos, expedido os ofícios números 2008 a 2029, 2023, correspondências expedidas ao Executivo, expedido o ofício 1037 e 1062 e autógrafo 146 e 147. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador João C. Alves, invocando o nome de Deus, às 10h45, declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Érica Alves de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 7 dias do mês de dezembro de 2023. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da participação desta reunião.
Muito bem, senhor presidente. Às 10h15, conforme requerimento de Tribuna Livre, número 32 da bancada progressista, participa da reunião o senhor Roberto Fagundes, presidente do Sindicato Rural de Uruguaiana, a fim de informar sobre as ações da entidade em nosso município.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia, vereadora, bom dia ao nosso plenário que nos acompanha através da transmissão da rede social. Em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a participação do senhor presidente Roberto Fagundes e passa a palavra à disposição, a nossa tribuna está à sua disposição.
Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer esse momento aqui de poder estar aqui para explicar o que, que o sindicato e a associação rural fazem. E agradecer o convite e a mesa aqui. E agradeço a todos os vereadores e o público aqui presente. Bom, o sindicato foi fundado, a associação rural, vamos começar primeiro pela associação rural, que primeiramente o que existiu foi uma associação. Foi fundada em 30 de março de 1905. Tendo sua área adquirida em 6 de maio do mesmo ano, onde hoje se localiza o Parque Agrícola Pastoril. Os primeiros galpões e aquela estrutura toda vieram da Inglaterra. Tá? E foram montados aqui, foram comprados. Acredito eu que vieram naquelas negociações até da ponte que tem do Ibiqui, essas pontes que tem, foi aí que se deve ter feito esse contato com essa empresa inglesa. E depois, dia 25 de junho de 1968, através da carta sindical que foi constituída, que aí sim surge o Sindicato Rural de Uruguaiana, como sindicato. A diretoria é composta, são compostas por diferentes diretores, mas a presidência está unificada. E muitos diretores de uma são diretores de outras. O que acontece é que na diretoria do Sindicato Rural tem certos cargos que na associação é bem mais simples. Então a diretoria da Associação Rural é bem menor que do Sindicato Rural. E nós representamos os produtores perante a Farsul e a própria CNA em nível nacional. As entidades estão representadas e o produtor rural não, no âmbito estadual e federal, é bom lembrar que o produtor não pode ser representado e necessário que uma entidade o faça. Ele não pode se autorrepresentar e sim uma entidade representar ele. O Sindicato Rural também disponibiliza cursos junto com a parceria do Senar, onde conseguimos mobilizar produtores, funcionários, pessoas ligadas ao meio rural. E nós proporcionamos esse ano mais de 170 cursos profissionalizantes junto com o Senar. Isso é muito bom. Capacitamos mais de 1.500 pessoas. Nós também temos algumas TEG, que são umas orientações, umas assistências técnicas que a gente faz. Também nós começamos a realizar 95 cursos no início na pandemia, conseguimos fazer via online, e hoje estamos em 170 cursos. Como disse antes, foram mais de 1.500 pessoas esse ano que foram capacitadas por todos esses cursos, onde nós temos panificação, manejo de equinos, tratorista, retroescavadeira, cerca elétrica, inseminação artificiais, operações de drones, onde temos vários parceiros, como a própria Romu, bombeiros, nesses drones, eles fazem, então são parceiros nossos para a gente capacitar e oferecer esses cursos para eles. E também temos os cursos de NR31, tá, de prevenções que nós temos de trabalho, com respeito à aplicação correta de herbicidas, tratorista, que tem que ter em altura, lugares confinados. Isso são os cursos que nós fazemos de NR31. E também nós temos curso de promoção social, tecelagem, programa de alimentação saudável, tortas, derivados de leite, derivados do arroz, introdução à costura, são para motivar as esposas, as mulheres rurais do interior, para ficarem no interior e terem uma renda ou alguma coisa que elas possam se dedicar. Fazemos curso na Barragem em Sanchuri, Vila do Açude, João Arregue, Plano Alto, Imbaá. E também disponibilizamos pelo Senar a unidade móvel odontológica gratuita. E as ATEGs, como eu tinha falado antes, são assistências técnicas, onde nós fazemos assistência técnica em bovinos de corte, ovinocultura, agricultura, agroindústria e apicultura. Esses cursos de assistência técnica existem e estão sendo feitas neste momento em Uruguaiana. Também temos a exposição, que esse ano vai ser realizada de 22 a 26 de maio de 2024. E já desde já convidamos todos vocês a participarem dessa expotona. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar. E também, né, na parte do sindicato, nós fazemos as convenções coletivas juntos com os trabalhadores rurais, onde é feita a convenção coletiva. E o Sindicato Rural, como muitos sabem, participa de causas sociais de benefício à sociedade uruguaiana, principalmente no que se trata à saúde, né, com a Santa Casa. Nosso sindicato e a Associação Rural, nós temos grande interesse em ajudar e sempre estamos prontos a fazer essa ajuda perante a saúde uruguaiana. Não sei se teria alguma pergunta, alguma coisa a mais.
A palavra está à disposição dos vereadores. Presidente Roberto, em nome da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, a gente parabeniza a ação do Sindicato Rural e Associação dos Arrozeiros pela sua dedicação e empenho, essa atividade de geração de emprego e renda em nossa cidade, e principalmente na atuação de vocês, e essa casa corrige uma situação acontecida na época da pandemia, e já pedimos desculpas ao senhor, e muitas vezes em conversas com o vereador Carlos Delgado, também a bancada progressista, e os colegas, vereadores, no reconhecimento do empenho de vocês no momento que a nossa cidade mais precisava, no desespero do Covid, qual na participação de vocês, vocês conseguiram a destinação para a nossa cidade de diversas máquinas. E, então, gostaria que o senhor falasse desse tema, e para nós é importante.
Bom, obrigado pela oportunidade. Realmente, nós, em plena pandemia, surgiu a compra de 16 respiradores, que isso custou em torno de R$850 mil. E quando surgiu, nos foi ofertado isso, primeiro foram ofertados 5 respiradores de alto fluxo, que eram os mais modernos e os que tinham a capacidade maior de poder fazer com que o pulmão voltasse ao máximo do normal, vamos dizer assim. E a gente se mobilizou, recebemos bastantes doações de vários produtores, a própria associação, na época eu era presidente da Associação dos Arrozeiros, e CAU, e Cooperativa e Sindicato Rural, cada um doou um respirador, então nós já saímos com 3 respiradores já comprados dos primeiros 5. Foi uma operação muito rápida, porque não era só nós que tínhamos essa oportunidade, né? Era o Brasil inteiro, então nós precisávamos juntar esse valor. E assim que nós juntamos em 24 horas esse valor para os primeiros 5, surgiu os outros 11. E aí corremos atrás disso. E conseguimos comprar até a primeiro lote dos primeiros 5 foi trazido pela FAB, pelo governo, tá? Foi uma operação bem rápida. Em 3 dias eles estavam aqui, e quando chegamos na Santa Casa para fazer a entrega, infelizmente já tinha pessoas para usar. Isso foi muito emocionante, eu me emociono até hoje, porque eu vi isso, não vivi particularmente, graças a Deus, nem com a minha família. Eu peguei Covid 2 vezes, porque não parei de circular dentro do que se podia, mas vivia o que acontecia na Santa Casa. E naquele momento, pessoas de lá de dentro da Santa Casa choraram, a própria Thaís e os médicos choraram vendo aqueles respiradores chegando. E foi aí que também demos a notícia de mais 11 respiradores, totalizando 16 respiradores. Isso em 15 dias nós já estávamos com os 16 respiradores montados na Santa Casa em Uruguaiana, que estão hoje. E se fez um documento que eles não podem sair da comunidade uruguaiana. Foi um pedido, um documento feito para não saírem da comunidade uruguaiana. Ou seja, que às vezes existe um hospital precisa, alguma coisa a gente fez e a Santa Casa assinou que não sairiam ali. Esses tempos ali eu fui no pronto-socorro, em função de uma doença uma crise da minha mãe, que ela teve, e eu tive orgulho de ver 2 respiradores do pronto-socorro na ala vermelha, estavam lá. Isso nos deixa muito orgulhoso. Eu venho de uma família de médico, que sempre se dedicou aqui em Uruguaiana. Ele viveu a medicina, morreu pela medicina, então eu tenho essa gratidão. E eu acho que nós temos que responder à sociedade o que a sociedade nos dá. E por isso que eu fiz questão, e nós, como sindicato e associação, trabalhamos nisso, e eu estando na liderança, isso eu garanto que eu vou seguir fazendo. Tá? Obrigado.
A palavra, vereador Egídio Carvalho.
Presidente Roberto Quigino, estamos tratando com o homem que representa a nossa maior atividade econômica de Uruguaiana, da região fronteira oeste, que é a risicultura. Esse ano que está findando, nós nos deparamos com uma seca que abalou, que prejudicou e que preocupou a classe de produtores rurais. Os sites meteorológicos preveem que esse ano, que está próximo a chegar, nós teremos uma estiagem com índices, com níveis bem mais preocupantes do que já convivemos neste ano que estamos fechando a conta. Como está preparada a classe de risicultores para enfrentar mais esse desafio? Poderemos ter perdas significativas como tivemos neste ano?
Bom, a agricultura e a pecuária, o agronegócio em si, depende muito do tempo. Realmente o clima é fundamental para nós e nós não dominamos ele ainda. E acho que nunca vamos dominar isso, porque a única pessoa que vai dominar isso é Deus. Mas a gente, com a tecnologia, a gente está cada vez mais perto de acertar e saber o que acontece. E falar de tempo, lógico, é mentir até hoje, né? Mas, eu volto a dizer, a gente está mais perto do que pode acontecer. Realmente, nós passamos 3 anos muito complicados em Uruguaiana com a seca. O primeiro ano não nos atingiu muito em função da que as barragens estavam cheias e tinha recursos. O segundo ano, as barragens não encheram, muitos produtores não conseguiram plantar a sua totalidade da área. Então, eles já começaram a criar um passivo em cima disso, em função de não ter a área toda e ter dívidas proporcionais, né, custeios, etc., proporcionais à área que ele iria plantar. Aí o terceiro ano foi muito complicado, existiu um abandono de área muito grande, produções baixíssimas e qualidade, infelizmente, atingiu até a qualidade do arroz. Esse ano nós estamos com outra perspectiva, que é chuva em demasia. O produtor se preparou para não plantar nas áreas baixas. O produtor não foi muito para as várzeas, mas algumas áreas foram. E agora está baixando o rio e outros rios, e o produtor está pensando ver se vai plantar ou não, porque a janela de plantio já terminou. Nós temos um período, que o período mais reprodutivo, que é de 15 de setembro, início de outubro até 15 de novembro, e nós já passamos, mas o produtor, até onde eu sei, alguns produtores que estão nessa situação estão reavaliando, porque agora os comentários são que esse fim de semana chove e a gente não depende muito em função de rio, a chuva só local no município de Uruguaiana e sim a chuva lá na cabeceira do rio e de outros, rio Santa Maria, etc. Então a abrangência é muito maior. Mas o produtor, com essa estiagem que teve desses dias aí, de uma semana, 4, 5 dias, ele conseguiu plantar bastante. Já estamos com 97% da área plantada e tem uma área de em torno de 5% de replantio, que isso não se sabe se vai ser plantada ou não. O que acontece nos anos que é muito chuvoso? Nós temos baixa insolação. Nós tendo baixa insolação, luminosidade, a produtividade também é menor. Então a tendência esse ano é uma tendência de produtividade mais baixa, mas graças a Deus os recursos hídricos se recuperaram, as barragens, os açudes estão recuperados. Então acredito que nós vamos ter uma safra média a boa.
Obrigado, Robertito. E também vamos destacar aqui o trabalho da Associação dos Arrozeiros, do Sindicato Rural, junto à gestão do prefeito Rony Melo, e passo os parabéns na tua pessoa pelo empenho e dedicação na elaboração do Fundo de Estrada, que hoje é seguido por mais de 30 cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul, que proporcionou a melhoria na trafegabilidade do nosso interior, dos nossos UR, dos nossos bretes, que possibilitou menor prejuízo ao nosso produtor no escoamento das nossas riquezas produzidas no interior do município. E é destaque, sim, que proporciona toda a arrecadação com o nosso ITR seja investido novamente na melhoria das estradas vicinais. Então, quero te dar os parabéns por esse projeto que vem elaborado pela Associação e pelo Sindicato Rural e que tem como tu um mentor desse projeto, que é sucesso hoje em mais de 30 cidades e e conheci na cidade de Bagé, conheci em várias cidades onde tu estava fazendo a apresentação desse fundo de estado, que é um sucesso de modelo de gestão. Então eu interrompo a sessão também para nós fazer um registro com a tua participação e se quiser fazer as considerações finais.
Não, eu quero agradecer a todos também, né, a Câmara que apoiou, entendeu a necessidade do projeto, o prefeito Rony entendeu a necessidade disso. É, isso diminuiu os custos de frete, tempo de deslocamento do produtor, dos funcionários, tudo, porque não favorece só o setor patronal. Todos os funcionários são beneficiados, porque os funcionários têm auto, têm moto, têm transporte escolar, têm transporte rural, mas de ônibus, né, coletivo. Então, tudo isso ajuda e ajudou a comunidade rural, vamos dizer assim, em tudo isso aí. Fora que realmente o custo do frete baixou um pouco, em função de menos desgaste de pneu, menos estrago de mola, amortecedor, etc. Tudo isso aí. E o setor rural, praticamente, né, a gente, o que mais precisa é de estrada. Porque o resto a gente corre atrás e consegue se virar sozinho, vamos dizer assim. Mas a estrada é uma coisa fundamental. E esse projeto levou anos convencendo o poder público, convencendo alguns vereadores na época e hoje estão todos cientes dessa necessidade. E realmente hoje nós estamos em vários municípios e eu fui a vários municípios divulgar isso porque me solicitaram que eu explicasse como foi, porque muitos não entendiam o funcionamento disso. E graças a Deus deu certo, e eu acho que é uma vitória para toda a comunidade uruguaiana, como disse anteriormente, tudo que for para a Uruguaiana crescer, para a Uruguaiana ser valorizada, e nós todos, como comunidade, estarmos à frente disso, eu vou apoiar.
Obrigado, presidente. A gente interrompe a sessão para fazer um registro da sua participação nesta casa e agradecemos o empenho.
Obrigado.
Senhor presidente.
Vamos retomar a sessão e com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente. Com a licença desse expediente, um bom dia, colegas, plenário, quem nos acompanha, entidades carnavalescas aqui representadas. Quero deixar o registro, os cumprimentos da assessoria do deputado estadual Luiz Marenco, que se faz representado nesta manhã aqui na nossa Câmara de Vereadores, em nossa sessão plenária, através do amigo Edivar Júnior e do doutor Marconi Dutra. Grata satisfação em recebê-los aqui na Casa Legislativa do Uruguaiano. Muito obrigado.
Passamos à ordem do dia. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura dos requerimentos. Requerimento 831, protocolo 2718-2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo revitalização da faixa de pedestre na Rua 13 de Maio, em frente ao açougue Que Carnes. Requerimento 832, protocolo 2719-2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo manutenção do conserto da rede de iluminação pública no condomínio Buena Vista ou Bela Vista. Requerimento número 833, protocolo 2720-2023, vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo fiscalização de terreno baldio localizado na Rua General Canabarro. Requerimento 834, protocolo 2721-2023, vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na Rua Hércules Alaurbon. Requerimento 835, protocolo 2722-2023, vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo reposição de lâmpada na Rua Albertino Pires, em frente ao número 4360, bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 833, protocolo 2707-2023, vereador Cristiano Bonapace requer ao Executivo revitalização da Rua Franklin Fernandes, no trecho entre as ruas Luiz Bettinelli até Alcides Train. Requerimento 837, protocolo 2732-2023, vereador Egídio Carvalho requer ao Executivo instalação de lâmpada nas ruas 14 de julho, em frente ao número 3887, bairro São Miguel, travessa Gildo de Freitas, em frente à casa 4044, rua Joaquim Murtinho, em frente ao número 2674, bairro São João, e Brete das Peras, em frente à casa 210. Requerimento 838, protocolo 2733, vereador Egídio Carvalho requer ao Executivo limpeza e capina na Vila da Coab 2, doutor Emílio Brandi. Requerimento 839, protocolo 2734, 2023, vereador Egídio Carvalho requer ao Executivo pintura de faixas e colocação de placas de sinalização na rotatória existente na rua Fernando Ferrari com a rua Homero Tarragô. Requerimento 840, protocolo 2735, vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Marechal Deodoro, bairro Rio Branco. Requerimento 841, protocolo 2736, 2023, vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo reposição de lâmpada nesse lacriala em frente ao 1157. Requerimento 842, protocolo 2737, 2023, vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo reposição de lâmpada na Estilaquileala em frente ao número 1157. Requerimento 842, protocolo 2737, vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo informações sobre os pagamentos e precatórios através da Câmara de Conciliação de Precatórios. Requerimento 843, protocolo 2738. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo reposição de lâmpadas na rua Venâncio Aires, em frente aos números 3279 e 3318. Requerimento número 844, protocolo 2739, 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Poder Executivo manutenção, limpeza, colocação de tampa de boca de lobo na rua Eustáquio Ormazábal, esquina Canabarro. Requerimento 845, protocolo 2743, 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Feliciano Ribeiro, entre as ruas 14 de julho e Gregório Beregaray, bairro São João. Requerimento 846, protocolo 2744, 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Executivo iluminação na rua Ney Messias, em frente ao número 3821, bairro Ipiranga. Requerimento 847, protocolo 2745, vereador Bispo Padovan. Requer o Executivo limpeza e conserto de boca de lobo na Coab 1, quadra A, em frente ao número 12, bairro São Miguel.
Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Eu teria um requerimento verbal, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho, solicitação de requerimento verbal.
Senhor presidente, peço à Secretaria Municipal da Infraestrutura que dê uma atenção especial a Escola João Fagundes, onde ali o mato não só tomou conta do seu entorno, como também da parte interna daquele educandário. Na quadra onde existia a prática de futebol há um tempo atrás, está tomada pelo mato. E a rua 7 de setembro e a rua Rodrigues Portugal, uma paralela e a outra nos fundos da escola, está intransitável pelas calçadas. A única rua que oferece um pouco de transibilidade é a frente daquele educandário. Então, este é o encaminhamento que faço para que seja urgentemente tomada a devida providência dessa questão que está aí preocupando moradores, pais, alunos e professores da escola daquele educandário tão importante da nossa cidade, senhor presidente.
Senhores vereadores, preciso comentar alguns requerimentos. Requerimento 834 é a autoria do vereador Marcelo Lemos ao Executivo Municipal, que solicita patrulhamento e encascalhamento na rua Hércules Alaor Bom. Esse requerimento, só para fins de título de informação, a rua Hércules Alaor Bom está no Programa Municipal de Asfaltamento, o qual está recebendo a camada asfáltica. Já existe uma base feita nesse local e nos próximos dias os trabalhos estão retomados após a autorização da Caixa para a terceira etapa do FINISA. Aquilo ali não pode ter cascalhamento nem patrulhamento. É uma rua que será pavimentada nos próximos dias. Também requerimento do vereador Egídio Carvalho, só para informar o Executivo Municipal, em parceria com o Exército Brasileiro, após os municípios terem sido atingidos por diversas chuvas e a nossa cheia do Rio Uruguai, foi feita uma parceria junto ao Exército e hoje se deu início à melhoria de alguns espaços públicos. Entre eles está sendo contemplada a Coab 2 hoje também com a questão de limpeza urbana. Na questão do requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho na escola João Fagundes, é uma escola do governo do estado e qual existe uma empresa responsável pela manutenção interna. A parte externa de responsabilidade do município, passeio público, e aí sim o requerimento deverá ser informado. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestam. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das indicações.
Bem, senhor presidente, vamos então à leitura das indicações. A de número 292, protocolo 2746/2023, vereador Bispo Padovan indica ao Executivo reativação da parceria Executivo Yong Caminho Azul em 2024 para retorno das aulas de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Indicação 293, protocolo 2740/2023, vereador Marcelo Lemos indica ao Executivo a criação do programa Cidade do Idoso, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida da população acima de 60 anos. Indicação número 294, protocolo 2747/2023. Vereador Bispo Padovan indica à Câmara Municipal de Uruguaiana a promoção de curso com a participação presencial do TCE-RS em 2024. Indicação 295, protocolo 2748/2023. Vereador Bispo Padovan indica o Executivo pavimentação asfáltica na rua Bento Gonçalves, entre as ruas Urbano Vilela e Fernando Ferrari, bairro Ipiranga. Indicação 296, protocolo 2749/2023. Vereador Bispo Padovan indica o Executivo instalação de bueiro na rua Félix Grivô, esquina com a Ney Messias, bairro Ipiranga. Indicação 297, protocolo 2750/2023, vereador Bispo Padovan, indica o Executivo repavimentação asfáltica na rua Salgado Filho, bairro Cabo Luiz Quevedo.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito o secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura das moções.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura das moções. Número 618, protocolo 2704/2023, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Oswaldo Silva de Oliveira. Moção de número 619, protocolo 2706/2023, vereador Cristiano Bonapace, congratulações e louvor aos 20 anos de existência da Igreja Metodista Wesleyane. Moção número 620, protocolo 2724/2023, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Associação Esportiva Uruguaianense, presidente, diretores, jogadores e a comissão técnica pela campanha de histórico desempenho no gauchão de futsal de série 2023. Moção 621, protocolo 2775. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor às equipes femininas e masculinas do esporte handball uruguaiana pela conquista da Liga de Handball 2023, categoria juvenil. Moção 622, protocolo 2726/2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Selemácia Uruguaiana, presidente, jogadores e comissão técnica pela conquista da Copa Gaúcha Feminina Sub-20. Moção 623, protocolo 2727/2023. Vereador Bancada Progressista, com votos de pesar à família da senhora Márcia Adriana Urros Rilo. Moção 624, protocolo 2751. Vereadora Zuma Cinello, congratulações e louvor ao Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana pelo Dia da Bíblia. Moção 625, protocolo 2741/2023. Vereador Marcelo Lemos, votos pesar à família da senhora Antônia Sulamita Vedói. Sula Vedói.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Também expressamos o sentimento em nome de todo o Poder Legislativo ao nosso servidor desta casa, nosso colega Arthur Rilo, ao esposo, nosso amigo Carlos Seival Rilo e a toda a família da Márcia Adriana Ros Rilo. Então, que Deus conforte o coração dessa família em nome de todo o Poder Legislativo.
Senhor presidente, o republicano soma-se às moções.
Todas as bancadas somam-se às moções.
União Brasil também,
senhor. As moções estão aprovadas. Em primeiro turno, de discussão e votação.
Senhor presidente, projeto de lei 170, protocolo 2618-2022, Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. Vamos, então, à leitura, senhor presidente, do parecer. Foram apresentadas pelos vereadores as seguintes emendas modificativas à LOA 2024, as quais alteram os anexos terceiro, o anexo terceiro, programas de trabalho, demonstrativo das funções e programas, anexo quarto, descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades do referido projeto. Chega à comissão para aparecer o projeto de lei número 170/2023 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 2168 e que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. O que importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 165 da Constituição Federal de 1988, artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais. E neste contexto, a LOA possui papel fundamental nas ações governamentais, pois sua composição está lastreada no que for cabível na plataforma do governo, com o intuito de buscar a satisfação da coletividade de modo organizado e principalmente de forma planejada. Registramos que foi realizada audiência pública para apresentação do referido projeto na data de 22 de novembro do corrente, às 10 horas, nesse legislativo, conforme documentação registrada em ata, gravação e documentação anexos ao processo, e a audiência foi realizada de forma virtual para maior abrangência da divulgação. Esta casa criou canais para recebimento de sugestões através do site e e-mail, página no Facebook, protocolo, e foi constatada a análise e aprovação da LOA por parte dos conselhos municipais deliberativos referentes aos programas dos seus respectivos fundos municipais, saúde, educação, assistência social, Fundeb e Previdência. Apresentadas pelos vereadores as seguintes emendas modificativas ao LOA 2024, as quais alteram os anexos 3º, 6º, programas de trabalho, 7º, demonstrativo das funções e programa anexo, 4º, descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades do referido projeto. Emenda 97, protocolo 2359/2023, vereador José Clemente, com alteração ao programa 2401 da Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana e Rural para adaptação de prédios municipais necessárias à acessibilidade, manutenção, reforma e melhoria de praças e parques municipais e espaços públicos, implantação de brinquedos e aparelhos de ginástica, revitalização do calçadão, investimento na reforma e melhoria do Centro Comunitário Alexandre Isaac, a Coab 1, adaptação de prédios municipais necessários à acessibilidade, manutenção de praças e parques municipais, implantação de brinquedos e aparelhos de ginástica, reforma e melhoria da Praça da Estação Férrea, bairro São João, da quadra esportiva do bairro João Paulo II e da quadra esportiva do bairro Alexandre Isaac, investimento na reforma e melhoria do passeio público, calçada, na Escola Municipal de Educação Básica General Osório, Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva, Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, Escola Municipal de Educação Básica Cabo Luiz Quevedo, Escola Municipal de Educação Básica Moacir Ramos Martins e da Escola Municipal de Educação Infantil Casinha da Emília. Reforma e melhoria do passeio público calçada com garantia de acessibilidade nas unidades básicas de saúde, ESF 4, Alexandre Isaac, Coab 1, ESF 1, Rui Ramos, Ipiranga, ESF 14, Tabajara Brites, ESF 22, Cabo Luiz Quevedo. Emenda número 98, protocolo 2366, edição 2023, vereador José Clemente, com alteração no programa 0703 do Fundo Municipal da Saúde, para realizar ações educativas e esclarecimento à população e confecção de material instrutivo dirigido aos usuários, visando a construção de uma consciência sanitária individual e coletiva, implantar com eficiência qualitativa e quantitativa todas as ações de vigilância sanitária do município de Uruguaiana, ampliar a equipe de vigilância sanitária, ampliar e modernizar a estrutura administrativa e operacional da vigilância sanitária, garantir, fortalecer e ampliar os recursos humanos, insumos, equipamentos, recursos materiais, tecnológicos para ações e o trabalho de vigilância sanitária, inclusão da divulgação e desenvolvimento de ações para uso de absorventes ecológicos, opção sustentável e econômica, com o objetivo de promover ações educativas junto às escolas públicas. Emenda 99, protocolo 2357/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 0901 da Secretaria Municipal de Educação para higienização, manutenção e adequações das estruturas físicas das escolas, incluindo espaços de recreação, horta escolar, laboratórios, bibliotecas e práticas esportivas escolares para o regular funcionamento, atender à demanda de compra de materiais de manutenção predial, construção, higiene, limpeza, terceirização de serviços relacionados às atividades propostas, reforma e melhoria da estrutura física das escolas, da parte sanitária, da rede elétrica e da manutenção e expansão da rede de água e de internet nas escolas. Reforma e melhoria da infraestrutura da Escola Municipal e Educação Básica General Osório, incluindo o passeio público, calçada, banheiros, cozinha e a pracinha da escola. Reforma e melhoria da infraestrutura da Escola Municipal de Educação Básica Dom Bosco, incluindo o passeio público, cozinha e pracinha da escola. Reforma e melhoria da infraestrutura da Escola Municipal de Educação Básica Crespo de Oliveira, incluindo passeio, banheiros, cozinha e pracinha da escola e demais espaços de convivência. Emenda número 100, protocolo 2361, vereador José Clemente, com alteração no programa 0703 do Fundo Municipal de Saúde, para estratégia Saúde da Família, Fortalecimento da Atenção Básico, Acesso, Análise Permanente, Situação da Saúde, Investimento em Reforma, Ampliação, Construção e Modernização de Unidades Básicas de Saúde, Reforma e Melhoria da Unidade Básica de Saúde, ESF-4, bairro Coab 1, Alexandre Záquia, da Unidade Básica de Saúde ESF-22, bairro Cabo Luiz Quevedo, e da Unidade Básica de Saúde ESF-06, bairro São João. Unidade Básica de Saúde, SF20, CAIC, garantia de recursos, insumos e equipamentos para o pleno e humanizado atendimento à população. Emenda 101, protocolo 2362-2023, vereador José Clemente, com alteração ao programa 0703 do Fundo Municipal da Saúde para garantir a cobertura das ações da saúde e prevenção de doenças e endemias, implantação do piso nacional do ACS, garantir a cobertura das ações e promoção da saúde e prevenção de doenças e endemias, implantar o piso nacional, prevenção e combate ao mosquito da dengue, investimento e construção do Centro Especializado de Monitoramento e Prevenção à Dengue através do trabalho e participação do ACS. Garantia de equipamentos, insumos e recursos e cursos de formação e qualificação profissional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Emenda 102, protocolo 2358. Vereador José Clemente, com alteração no programa 2401 da Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana e Rural para ampliação e manutenção da rede pluvial do município, dar condições de escoamento de águas pluviais à área urbana do município, implantação de rede pluvial e galerias para escoamento de esgoto e na Eustáquio Ormazábal, entre as ruas Padre Anchieta e Pinheiro Machado, implantação de rede pluvial e galerias para escoamento de esgoto na rua Irisvals, entre a Estilac e a Padre Anchieta, reforma e melhoria da rede pluvial no entorno da Escola Municipal de Educação Básica Dom Bosco, Escola Municipal de Educação Básica General Osório, investimento em equipamentos, veículos, recursos humanos, materiais logísticos e tecnológicos e insumos para a execução das atividades. Emenda 7, protocolo 2360-2023, emenda 103, vereador Zé Clemente, com alteração no programa 0201 do gabinete do prefeito para garantir e possibilitar o município a realização de campanhas editoriais de promoção e igualdade racial, apoiar, investir e promover a Semana da Cultura Afro-Brasileira, apoiar, fomentar e investir em projetos de programação de igualdade racial na administração municipal e nas escolas municipais. Emenda 104, protocolo 2363-2023, vereador Zé Clemente, com alteração no programa 0703 do Fundo Municipal de Saúde, com descrição do programa Manutenção, Ampliação e Fortalecimento das Equipes de Consultório de Rua. Descrição da ação: insumos e capacitação profissional necessários para mapeamento de potenciais usuários junto aos demais serviços da rede de saúde, buscas ativas, abordagens em via pública e encaminhamentos, promover a oferta e a inserção do usuário em situação de rua aos serviços de saúde, promovendo a inserção social e a cidadania, e ao mesmo tempo garantir e prover recursos oriundos, equipamentos e veículos para o atendimento das equipes de consultório de rua, adquirir veículos, equipamentos, insumos e recursos para pleno atendimento das equipes do consultório de rua. Emenda 105, protocolo 2364, vereador Zé Clemente, com alteração no programa 0703 do Fundo Municipal da Saúde para melhoria do acesso e a qualidade da atenção básica, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização de unidades básicas de saúde, investimento em infraestrutura, melhoria e ampliação, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização das unidades básicas de saúde, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação, melhoria de acesso à qualidade e atenção básica, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização de unidades básicas de saúde, investimento em reforma, ampliação, construção e modernização das unidades básicas de saúde, reforma e melhoria da unidade básica de saúde, SF4, bairro Coab 1, Unidade Básica de Saúde SF6, bairro São João, Unidade Básica de Saúde SF20, CAIC, garantia de recursos, insumos e equipamentos para o pleno e humanizado atendimento à população, modernização de recursos e equipamentos, veículos e da estrutura administrativa e operacional da Secretaria Municipal de Saúde. Emenda 106, protocolo 2365-2023, vereador Zé Clemente, com alteração no programa 703 do Fundo Municipal de Saúde para ampliação, prosseguimento e aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pelo CAPS 2, garantir o serviço contínuo de fornecimento de refeições, assistência farmacêutica, manutenção da estrutura física do CAPS.
Seguindo então a leitura e aquisição de materiais e equipamentos para o funcionamento do serviço. Ampliação das equipes profissionais de saúde para atendimento às necessidades do CAPS 2 e para ampliação do atendimento. Ampliação, reforma, melhoria e modernização da infraestrutura do CAPS 2. Aquisição de veículos e equipamentos, recursos e insumos para o CAPS 2. 11. Emenda número 107, protocolo 2367/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 07.03 do Fundo Municipal de Saúde para vacinação, vigilância das doenças, educação em saúde, venção. Seminários. Realizar vigilância da água para o consumo humano. Identificar, notificar, prevenir e educar para diminuir a mortalidade infantil e a incidência das doenças de notificação compulsória, bem como epidemias. Investimento e construção de centro especializado de monitoramento e prevenção à dengue e aos casos de endemia, pandemia, através do trabalho e participação da ACE e profissionais de saúde. Garantia de equipamentos, insumos, recursos e cursos de formação e qualificação profissional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Investir em veículos, equipamentos, recursos materiais e tecnológicos. Promover campanha, seminário e eventos junto à comunidade e às escolas públicas. 12. Emenda número 108, protocolo 23/68, 2368/LEG/2023, vereador José Clemente, com alteração do programa 07.03 do Fundo Municipal de Saúde para levantamento do índice de Aedes aegypti, visitas e pontos estratégicos realizados do Lira, colocação de larvicidas e inseticidas, borrifação contra flebotomo, diminuir o índice de infestação do Aedes aegypti, controlar reservatórios e vetores de leishmaniose, prevenção e combate ao mosquito da dengue, investimento em construção de centro especializado de monitoramento e prevenção à dengue e demais endemias, através do trabalho e participação dos ACE e dos profissionais de saúde, garantia de equipamentos, veículos, insumos e recursos e cursos de formação e qualificação profissional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, promoção de ações e projetos educativos junto à sociedade e às escolas públicas. 13. Emenda número 109, protocolo 2369/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 09.01 da Secretaria Municipal de Educação para modernização, melhoria e ampliação das cozinhas escolares. Modernizar e atualizar os instrumentos de trabalho das cozinhas escolares. Investir na melhoria e na modernização da rede elétrica, rede de gás e sanitária e sistema de prevenção a incêndio das cozinhas escolares. Investimento em equipamentos, utensílios, eletrodomésticos e imobiliários. 14. Emenda número 110, protocolo 2370/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 0.901 da Secretaria Municipal de Educação para AQUIS. Materiais didáticos, pedagógicos e investimento em ações em projeções de educação voltados ao combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres e para o enfrentamento a todas as formas de discriminação em nossa sociedade. Atender à demanda e disponibilizar materiais pedagógicos e de expediente. Investimento em ações e projetos educativos voltados ao combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres e para o enfrentamento a todas as formas de discriminação em nossa cidade. Investimento em materiais didáticos e pedagógicos voltados à valorização e à promoção da igualdade racial, combate e enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa. 15. Emenda número 111, protocolo 2371/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 0.901 da Secretaria Municipal de Educação para a Segurança na Escola. Oferecer proteção aos trabalhadores e estruturas físicas, implantação e ampliação de sistema de vídeo monitoramento nas escolas municipais. Investimento em central de vídeo monitoramento para o monitoramento e a segurança nas escolas municipais. 16. Emenda número 102, protocolo 2372/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 0.09.01 da Secretaria Municipal de Educação para reformas, manutenção, construção e ampliação dos prédios escolares, ofertar estruturas físicas adequadas para a comunidade escolar e reformas e melhorias nas pracinhas das escolas de educação infantil, reformas e melhorias do passeio público, calçadas das escolas com garantia de acessibilidade, aquisição de brinquedos para as pracinhas escolares, melhoria na rede de gás, elétrica, sanitária e investimento no sistema de prevenção a incêndio, reforma e melhoria nos sanitários, banheiros das escolas, modernização e melhoria nas salas de atendimento educacional especializado, construção de sala de aula, laboratórios e ciência para projetos de leitura, escrita, arte e matemática. Construção de sala de aula na Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva. 17. Emenda número 113, protocolo 2373/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 0.9. 09.01 da Secretaria Municipal de Educação para a segurança na escola, oferecer proteção aos trabalhadores e às estruturas físicas, implantação e ampliação de sistema de vídeo monitoramento nas escolas municipais, investimento em central de vídeo monitoramento para o monitoramento e a segurança das escolas municipais. 18, emenda número 114, protocolo 2374/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 29.01 da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito para Gestão, Modernização e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Implantação da Central de Operação de Segurança e Monitoramento de Trânsito. Construção de espaço físico para atividades relacionadas à educação para o trânsito. Melhoria e ampliação da rede de internet e telefonia para atendimento às demandas da Secretaria. Aquisição de veículos, recursos materiais e tecnológicos, equipamentos e insumos. 19. Emenda número 116, protocolo 2434/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 21.04 da Secretaria Municipal de Educação Econômico e Desenvolvimento Econômico para fomentar a implantação de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Fomentar diversos projetos para o crescimento econômico do município. Promover cursos de formação e capacitação profissional destinado à comunidade baixa renda e ou incluída em cadastros sociais. Incentivar e promover programas de inserção de mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional. Promover cursos de qualificação e capacitação profissional aos jovens. Apoiar e fomentar projetos de pesquisa, ciência e feiras tecnológicas e científicas do Colégio Agrícola de Uruguaiana. Investir na melhoria e na expansão da infraestrutura, equipamentos, materiais, veículos e recursos tecnológicos do Colégio Agrícola. Investir em bolsas de pesquisa para estudantes do Colégio Agrícola. 20. Emenda número 117, protocolo 2435/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 30.01 da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte para garantir um transporte coletivo urbano de qualidade em todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal. Equipar a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte para manutenção dos serviços. Investir na reforma e modernização do terminal passageiros, terminal de ônibus. Reforma e melhorias de paradas de ônibus, inclusive com garantia de acessibilidade. Investir na reforma e melhoria dos espaços públicos e passeios públicos com a garantia de acessibilidade. 21, número 118, protocolo 2447/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 09.01. da Secretaria Municipal de Educação para aquisição de materiais didáticos pedagógicos. Atender a demanda com compras de materiais pedagógicos e de expediente. Garantir e disponibilizar materiais e recursos didáticos pedagógicos para o atendimento educacional especializado. Garantir e disponibilizar materiais e recursos didáticos pedagógicos para o atendimento aos estudantes com transtorno do espectro autista. Garantir e disponibilizar materiais e recursos didáticos pedagógicos voltados à cultura afro-brasileira e indígena, à prevenção e ao combate à violência e ao uso de drogas, aos direitos humanos, à prevenção e ao enfrentamento à violência contra crianças, mulheres e idosos. Garantir e disponibilizar materiais e recursos didáticos pedagógicos para as ações de semana, da Semana Municipal Maria da Penha, programa Quebrando o Silêncio e Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. 22. Emenda número 119, protocolo 2448/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 30.01 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Esporte para Todos e Comunitários para desenvolver a inclusão social. Investir, apoiar e fomentar projetos de capoeira, skate, rolimã e basquete. Investir, apoiar e fomentar de esporte e lazer, bairros da Cidade Nova, destinados a crianças e a jovens de baixa renda e ou vulnerabilidade social, risco social nos bairros Cidade Nova, Santo Inácio, Cabo Luiz Quevedo, São João e Ipiranga. Promover o Seminário Municipal do Esporte. Investir, promover e fomentar projetos de esporte e lazer a pessoas com necessidades específicas, mobilidade reduzida e idosos dos bairros e distritos de Uruguaiana. 23, emenda número 120, protocolo 2449/LEG/2023, vereador José Clemente, com alteração no programa 30.01 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para a inclusão através do esporte e lazer, propiciar a inclusão social através do esporte e lazer de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Promover, investir e apoiar projetos de esporte feminino. Promover, investir e apoiar projetos de esporte, futebol, handebol, capoeira, vôlei, lutas, basquete, rolimã, skate. Nos bairros Cabo Luiz Quevedo, União das Vilas, João Paulo II, Alexandre Isaac, Coab 1, Mascarenhas de Moraes e nos distritos de Uruguaiana. Apoiar, fomentar e investir em projetos de capoeira nos bairros e distritos de Uruguaiana. Apoiar e investir em projetos de esporte e lazer de entidades sociais voltados à inclusão de crianças e jovens e mulheres. 23, emenda número 121, protocolo 2450/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração do programa 30.01 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para Esporte para Todos e Investimento em Apoio ao Esporte Amador e aos Projetos Sociais de Valorização de Esporte Comunitário. Incentivar a prática de esportes comunitários para desenvolver a inclusão social, melhora na qualidade de vida e prevenção de doenças. Apoio, fomento e investimento em projetos do futebol amador e futebol feminino. Apoio, fomento e investimento em projetos de esporte de handebol, capoeira, basquete, futebol, skate, rolimã, vôlei, ginástica nos bairros Alexandre Isaac, Coab 1, União das Vilas, Ipca 1 e Ipca 2, Mascarenhas de Moraes e João Paulo II. Apoiar e fomentar e investir em projetos de esporte e lazer, desenvolvimento por entidades sociais destinadas a crianças e jovens de baixa renda ou vulnerabilidade social, risco social. Apoiar e fomentar e investir em projetos de entidades sociais do futebol amador, esporte feminino de inclusão social de crianças e adolescentes. 24. Emenda número 122, protocolo 2672/LEG/2023, vereador Marcelo Lemos, com alteração no programa 09.01 da Secretaria Municipal de Educação para aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e investimento em ações e projeção de educação voltados ao combate à violência contra criança, adolescente e mulheres e para o enfrentamento a todas as formas de discriminação em nossa sociedade. Atender os projetos educacionais voltados ao combate à violência contra crianças, adolescentes, mulheres e para o enfrentamento a todas as formas de discriminação em nossa cidade. Investimento e promoção de projetos de educação financeira, mostras de trabalhos e feiras sobre a educação financeira. Investimentos em projetos educativos e voltados à prevenção, à diabetes e à obesidade infantil, inclusive através de feiras e mostras de trabalho. Investimento na capacitação, treinamento e formação de profissionais da educação em primeiros socorros. 25, emenda número 124, protocolo 2656/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 32.02 da Secretaria Municipal de Cultura para Todos e implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira, gaúcha e investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura brasileira. Incentivar o acesso à cultura e manifestações artísticas, apoio, fomento e investimentos na Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira, ampliação e modernização da Feira do Livro de Uruguaiana, apoio, investimento e fomento a projetos de entidades sociais e culturais voltados às crianças e aos jovens dos bairros e distritos de Uruguaiana. Apoio, investimentos e fomento de projetos culturais voltados à dança, ao teatro, à música, à pintura, ao artesanato. aquisição de equipamentos e instrumentos musicais para a banda municipal, reforma, melhoria e modernização dos acervos públicos municipais para a conservação da memória e da arte de pintores, poetas e escritores uruguaianenses. Apoio, fomento e investimento em projetos de entidades sociais e culturais voltada à cultura gaúcha. Apoio, fomento e investimentos a projetos culturais de artistas locais. Implantação do Seminário Municipal de Cultura. Criação de espaço cultural destinados à valorização, ao estudo e à fruição das obras dos poetas uruguaianenses Alceu Vamose, Galba Paiva Gonçalves, Viana e Luiz Carlos Goulart de Miranda. Investimentos no Seminário Municipal, no Seminário Municipal do Carnaval. Investimento em promoção de projetos culturais e de formação cultural destinado a professores e profissionais da educação sobre as temáticas étnico, racial, patrimônio histórico e cultural, cultura brasileira. 26, emenda número 2125, protocolo 2657, / LEG 2023. Vereador José Clemente, com alteração do programa 29.01 da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito para a Segurança Pública. Modernização da estrutura física e operacional da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Ampliação e modernização do sistema de telefonia e de rede de internet da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Implantação da Central de Monitoramento de Segurança e Trânsito na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Ampliação, expansão e modernização do sistema de vídeo monitoramento, inclusive para monitoramento e segurança nas escolas municipais. Aquisição de equipamentos, armamento, coletes, a prova de bala, dispositivos e veículos para a segurança pública. Aquisição de equipamentos e instrumentos para fiscalização de trânsito. 27. Emenda 126, protocolo 2658/LEG/2023, vereador José Clemente, com alteração no programa 33.01 da Secretaria Municipal de Turismo para promover o desenvolvimento e crescimento da atividade turística em Uruguaiana. Fortalecimento do setor turístico em Uruguaiana se faz necessário para o crescimento da atividade na cidade, potencializando a economia e o desenvolvimento local, investimento em cursos de formação e qualificação profissional, a comunidade nas áreas de turismo, idioma, espanhol e inglês, guia turístico, turismo ambiental e gastronômico, criação e fortalecimento do Seminário Municipal do Turismo, criação e fortalecimento do Seminário Municipal do Carnaval, investimento e promoção de feiras gastronômicas, feira de hortifruti granjeiros, feira de produtos artesanais e de mel doces, investimentos e promoção ao turismo ambiental, turismo de saúde, turismo cultural, ecoturismo e turismo esportivo. 28, emenda número 127, protocolo 2659/LEG/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 32.02 da Secretaria Municipal de Cultura para inclusão através da cultura, investimentos na valorização e promoção da cultura afro-brasileira e indígena, proporcionar a inclusão social através da cultura de crianças e adolescentes, investir na ampliação e fortalecimento da Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira, promover projetos de formação cultural destinado a professores e a profissionais da educação sobre cultura popular, patrimônio histórico e artístico, cultural afro-brasileira e indígena, igualdade racial. Apoiar, investir e fomentar projetos de entidades sociais e culturas voltadas às crianças e aos jovens dos bairros e distritos de Uruguaiana. Promover, apoiar e investir projetos culturais de teatro, dança, música, pintura, artesanato, literatura nos bairros e distritos de Uruguaiana. Apoiar e investimento em projetos culturais de promoção e valorização do Carnaval de Uruguaiana. Apoio e investimento no Seminário Municipal do Carnaval. Criação e apoio de feiras e mostras culturais sobre a cultura afro-brasileira e indígena. Carnaval, danças, música e cultura gaúcha. apoio e investimento em equipamentos, recursos e materiais para a banda municipal. 29, emenda 128, número 128, protocolo 2669/LEGE/2023. Vereador José Clemente, com alteração no programa 33.01 da Secretaria Municipal de Turismo para promover o desenvolvimento e crescimento da atividade turística em Uruguaiana. Fortalecimento do setor do turismo em Uruguaiana se faz necessário para o crescimento da atividade da cidade, potencializando a economia e o desenvolvimento local. Investimento em curso de formação e qualificação profissional à comunidade nas áreas de turismo, idioma, espanhol, inglês, guia turístico, turismo ambiental e gastronômico. Criação e fortalecimento do Seminário Municipal do Turismo. Criação e fortalecimento do Seminário Municipal do Carnaval. Investimento e promoção de feiras gastronômicas, feiras de hortifruti granjeiros, feira de produtos artesanais e de mel e doces. Investimento e promoção ao turismo ambiental, turismo de saúde, turismo cultural, ecoturismo e turismo esportivo. O relator da LDO 2024 encaminha relação das emendas já acolhidas na LDO 2024, compatibilizando-as com a LOA 2024 para a composição deste projeto. Após estudo das emendas apresentadas e devidamente justificada, constatamos que todas são viáveis e compatíveis com a LDO/2024 e o PPA 2022/2025. Por isso, somos favoráveis ao acolhimento das mesmas. Analisadas as documentações apresentadas no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei com as emendas propostas. Sala das Comissões, em 8 de dezembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator, e votos de acordo.
O projeto está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, há pouco a leitura realizada da LDO, e nós apresentamos aí 26 emendas, e quero aqui falar rapidamente sobre elas. As emendas que nós apresentamos são no entendimento de que o Poder Executivo possa ter, inclusive, melhor detalhado ações que possam ser desenvolvidos. Nós apresentamos aí na área de saúde, na área de educação, na área da cultura, a própria educação, no sentido de melhoria das cozinhas, que a gente tem visitado vários educandários, e a gente vê a manifestação, inclusive daquelas pessoas que trabalham nessas áreas, e que carece de investimento. Questão do lazer nos bairros, estendendo ações previstas no orçamento, uma vez que o orçamento ele é bastante subjetivo, e a gente viu aqui na discussão da apresentação por parte da Secretaria de Planejamento, e inclusive o secretário falando que eu detalho muito as ações. Sim, o objetivo de detalhar, e aqui está o povo também do Carnaval, trazendo emendas que possam ficar claras dentro do orçamento, de que isso possa ser desenvolvido através do Poder Executivo, porque muitas vezes a alegação, e não estou dizendo que o governo tem feito isso, mas há alegações de que não há previsão no orçamento. Então, de forma muito clara, investimentos na cultura, no sentido da própria Feira do Livro, da valorização da Feira do Livro, mas também que outros setores da cultura possam receber uma atenção melhor. Nós temos aí poetas na cidade, que inclusive propomos, e aí na Praça Barão do Rio Branco, em outra oportunidade, foi dada uma melhoria naqueles monumentos que tem ali alguns poetas. Temos outras ações nesse sentido, mas exemplifiquei aqui com o Carnaval, que também deve ficar muito claro dentro do orçamento, que uma das maiores festas populares que é realizada precisa também ter uma atenção do município. Então, a nossa manifestação através das emendas são nos mais diversos setores que a comunidade necessita, mas também detalhando elas para que no futuro possamos investir e ter essa previsão dentro do orçamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. O projeto de lei 170 de 2023, aprovado em primeiro turno e retorna na próxima reunião em segundo turno de discussão e votação. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da justificativa do PL 201.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à justificativa do projeto de lei 020-2023, que autoriza abertura de crédito educacional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 672.872,95. Essa abertura de crédito especial visa alocar recursos em rubricas A, do gabinete do prefeito municipal, na funcional Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita, 5249, fonte de recurso 1.700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1205, Defesa Civil, aquisição de cestas básicas, valor para aquisição de material de distribuição gratuita às pessoas desabrigadas devido às cheias do Rio Uruguai. B. Do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço, na categoria econômica de outros serviços e terceiros, pessoa jurídica, 1032, fonte de recurso, 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recursos, 0040, ASPS, valor para prestação de serviços médicos na UTI neonatal do Hospital Santa Casa de Uruguaiana. C. Secretaria Municipal de Cultura, na funcional, Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira gaúcha e investimentos em infraestrutura. Organização de festas populares da cultura brasileira, na categoria econômica de subvenção sociais, 4796, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte 001, livre, destinação de recurso devolvido pela Câmara de Vereadores para repasse da subvenção ao Carnaval fora de época de Uruguaiana. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto e a redução de recursos não vinculados de impostos livres transferidos conforme o ofício número 1075-2023 do Poder Executivo e o aporte financeiro vinculado à Defesa Civil. Aquisição de cestas básicas 1205, repassado à conta corrente 73300, agência 0450, Banco do Brasil. Conforme na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja esse projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nessa oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Prefeito Rony Petros do Colpo Melo, Prefeito Municipal de Uruguaiana. Lido o parecer, senhor presidente.
O regime está em discussão. O regime está em votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 201 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa ao PL 202.
Senhor presidente, vamos então a leitura do projeto de lei 202/2023 e que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de auxiliares de inclusão, auxiliares pedagógicos e nutricionistas vinculados à Secretaria Municipal de Educação, a SEMED. As contratações, ora pretendidas, impõem-se pela necessidade temporária de excepcional e interesse público, considerando a insuficiência, inexistência ou indisponibilidade desses profissionais no quadro de pessoal no município, mais precisamente vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED, diante das demandas, responsabilidades e competência didático-pedagógica da rede municipal de ensino, no contexto de apoio ao professor regente de classe no atendimento a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais em face das garantias legais previstas nos seguintes dispositivos. Artigo 6º 205, 208 e 227 da Constituição de 1988, artigos 196 e 199 da Constituição Estadual, de 1989, artigos 4, 53 e 54 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8069, de 13 de julho de 1990, artigo 4º, inciso 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigos 3º, 27 e 28 da Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a inexistência no momento da legislação municipal que disponha sobre a criação de cargo de provimento efetivo similar à função pública de auxiliar de inclusão no quadro de pessoal no município e, por fim, do cumprimento de ordens judiciais do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Inclui-se neste contexto as contratações dos auxiliares pedagógicos em face da necessidade da atuação desses profissionais para auxiliar o professor nos ambientes em que se desenvolvem as atividades com os alunos, no cumprimento da legislação federal que estabelece o número mínimo de auxiliares por criança nas escolas de educação infantil, Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e que estabelece diretrizes e base da educação nacional para suprir as desistências, servidores nomeados com base nos últimos concursos públicos realizados em 2015, prorrogado, inclusive, nos termos do Decreto número 452 de 2017, e, portanto, a consequente inexistência de banco de aprovados das atividades presenciais nas escolas da rede municipal de ensino e dos nutricionistas, como forma da garantia de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada e para o cumprimento das atribuições obrigatórias e complementares previstas no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, exigência que tem por objetivo contribuir para a melhoria dos índices de educação, saúde e qualidade de vida dos alunos atendidos na rede pública municipal, tomando por base a importância do cumprimento das legislações vigentes, Lei Federal 11.947, de 16 de junho de 2009, e Resolução CDFENDE, número 26 de 2013, as quais preconizam a contratação do nutricionista atendendo à adequada distribuição do quadro técnico. Cumpre destacar que em 2022, de acordo com o censo escolar, havia 217 alunos com autismo e 144 com outras necessidades especiais matriculados na rede municipal. E ainda nesse ano de 2023, de acordo com o censo escolar, há 252 alunos com autismo e 199 com outras necessidades especiais na rede municipal de ensino. Pela procura das famílias por auxiliares nesse início do presente ano letivo, já chega a 451 alunos com deficiência. A contratação desses auxiliares, com carga horária de 40 horas semanais, permitirá ampliação do atendimento às demandas de alunos de inclusão na rede municipal, parte da promoção de autonomia e independência do aluno, bem como irá mediar, junto com o professor da turma, professor da AEE e equipe pedagógica da escola, a adaptação do aluno ao espaço escolar. Vale expor que a Lei Brasileira de Inclusão assegura a oferta de profissional para o apoio aos estudantes com deficiência e, portanto, assegura que, na esfera escolar, todos os alunos com deficiências na fala, visão, hiperativos, autistas, deficiente mental e síndrome de Down têm o atendimento de inclusão, ainda que não seja exclusivo para cada criança, visando responder a procedimentos instaurados junto à Promotoria de Justiça Regional de Uruguaiana, órgão do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, conforme citado anteriormente. Finalmente, destacar que o município vai manter as contratações de auxiliares de inclusão referente ao processo seletivo simplificado PSS 119, homologado nos termos do edital número ED 182, de 8 de junho de 2022, respeitando a vigência dos atuais contratos, ou seja, até a conclusão do prazo de 6 meses, conforme estabelece o artigo 6º da Lei 5.376, de 19 de abril de 2022. Em síntese, o município vai dispor de um banco de classificados a partir do processo seletivo, ora autorizado, aptos à convocação na medida necessária ao atendimento das demandas da rede municipal de ensino de início de semestre letivo, evitando com isso as questões de adaptação dos alunos em condições especiais. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares pela exiguidade em tempo da realização do competente processo seletivo público, visando essas contratações, já que o início do próximo ano letivo, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Renovo protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Uruguaiana, Rony Peterson Colpo Melo. Lido o parecer, senhor presidente.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 202 está aprovado. Solicito secretário a leitura justificativa do PL 203. Fará a leitura da justificativa ao PL 203, o vereador Cristiano Bonapace.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores e vereadoras e o público aqui presente. Vamos à leitura, então. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio legislativo o incluso projeto de lei número 203/2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, 2023/2024, concedendo desconto em juros e multas e débitos tributários e não tributários escritos ou não em devida ativa com vencimento até 31/12/2022. O programa, nas condições ora apresentadas, será aplicável aos créditos tributários e não tributários do município vencidos até o dia 31 de dezembro de 2022, inscritos ou não em dívida ativa em cobrança administrativa ou judicial. Ao instituir o presente REFIS, que concede descontos com juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa em cobrança administrativa ou judicial, com vencimento até 31/12/2022 para pagamento à vista com 100% de descontos de juros e multas para pagamento em até em 12 parcelas de com 75% de desconto de juros e multas em até 48 parcelas para débito de até R$ 300 mil, concedendo desconto de 50% de juros e multas em até 60 parcelas para débitos acima de R$ 300 mil, concedendo descontos de 50% de juros e multa. A guia de arrecadação terá validade de 5 dias após a assinatura do termo de adesão, ficando o contribuinte dispensado do pagamento da taxa de expediente. Poderão pleitear adesão ao programa as pessoas responsáveis pela respectiva obrigação tributária ou seu representante legal, destacando que em edições anteriores de programas de recuperação fiscal houve adesão de nossos munícipes diante das condições apresentadas. Por fim, considerando o refis ora obmetido à apreciação dessa casa, inclui o início do ano em que se realizará eleição. Importa ilustrar o entendimento jurídico abaixo transcrito. Consulta vedação artigo 73, 10 da Lei 9.504 de 1997, lançando de programa de recuperação fiscal refis municípios ao ano de eleições federais e estaduais, a validade ou não de lançamento de programa de recuperação fiscal refis em fase do disposto no artigo 73.10 da Lei nº 9.504/1997, deve ser apreciada com base no quadro fático jurídico extraído do caso concreto. 2. Logo, o programa de recuperação fiscal refis não teriam de plano e de forma absoluta sua validade automaticamente afetada com base tipo de benefício fiscal. Essa postura do TSE é bem explícita por Manuel Carlos de Almeida Neto, que ao tratar das competências do tribunal, pontuou que cabe ao TSE comentar as lacunas técnicas do anunciado normativas a partir das análises do caso concreto, fazendo a adequação da aplicação das normas de cunho genérico para uma situação específica, a saber, é verdade, além de explicitar o que repute implícito na legislação eleitoral, vai viabilizando a sua aplicação uniforme. Pede o tribunal comentar, cabe ao tribunal comentar lacunas técnicas na medida das necessidades de operacionalização do sistema gizado pela Constituição e pela Lei 3, como consta das motivações do ministro Gilmar Mendes. Certas concessões de incentivos fiscais, notadamente quando vinculadas a necessidades orçamentárias do Estado, são medidas mandatárias para a proteção do erário público. Obrigado. Os benefícios e refis até podem ser concedidos desde que não se faça de forma gratuita, isso é, sem exigir qualquer compensação dos benefícios. 4. E que possam ocarrear algum tipo de vantagem específica para determinado candidato mediante a atos de abuso de poder.
Na sequência, então, a leitura, o vereador Cristiano está sem o uso do seu óculos e nós vamos auxiliar aqui, então. Além do exame de cada caso dos gastos tributários, importa destacar, esses sequer podem ser confundidos com a locução. Benefícios concedidos pela administração pública do inciso 10 do artigo 73 da Lei número 9.504/1997, inciso 6º. A este fim, importa determinar qual o alcance normativo da proibição do inciso 10 do artigo 73 da Lei número 9.504/1997, a administração pública, no que se refere à vedação das concessões de benefícios em anos eleitorais. De fato, quando são concedidos com autorização legislativa, com caráter geral, os gastos tributários cumprem funções vinculadas à proteção da capacidade contributiva para a promoção do desenvolvimento ou mesmo para a recuperação da economia. A vedação do artigo 73, inciso 10 da Lei nº 9.504/1997, outro assim, restringe-se especificamente à administração pública e seus sujeitos, o que não se aplica, por exemplo, aos atos do Poder Legislativo. Por esse motivo, deve prevalecer o regime do gasto tributário em modo objetivo, sempre que o normativo esteja conforme à Constituição e com as regras de controle dos gastos tributários, com o artigo 14 da LRF, dentre outros. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, e considerando que a administração municipal estipulou um curto período à vigência desse refis, solicito seja a matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, com um amparo no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno desta Casa, renovo o protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. O regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 203 está em votação. Solicito os vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência antigo ao projeto de lei 203 está aprovado. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho a justificativa do PL 204.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura do projeto de lei 204/2023, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba de Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRO, por indicação da Câmara de Vereadores, no valor de R$ 400 mil, visando a realização do Carnaval Fora de Época, edição 2024. O valor desta subvenção destina-se a fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval de 2024. Diante desse importante contexto sociocultural que envolve o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, os interesses tornam-se recíprocos na medida em que existe uma comunidade que é fervorosamente apaixonada pelo carnaval de rua, mantendo acesa a história cultural de uma sociedade que preenche totalmente a Avenida Presidente Vargas, local onde se realizam os desfiles. Nesse sentido, torna-se imperioso o envolvimento de todos os setores da sociedade, inclusive dos poderes constituídos. Assim, o presente repasse dar-se-á a partir da solicitação das escolas de samba de Uruguaiana ao Poder Legislativo e que ocorrerá por meio de devolução de sobra financeira do exercício 2023 não utilizados por aquele órgão, conforme ofício recebido em 8 de dezembro de 2023. Confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja a matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regime interno desta Casa. Renovando protestos de distinta consideração e apreço, atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal de Uruguaiana. Lida a justificativa, senhor presidente.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito, senhores vereadores, que votem no painel eletrônico. Votação do regime. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 1 voto não e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao PL 204 está aprovado.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder de governo, Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha nesta manhã. Gostaria de solicitar a inclusão do PL 197, 198, 201 e 204.
Conforme solicitação do líder do governo, eu coloco em votação o pedido de inclusão na pauta dos projetos de lei 197, 198, 201 e 204, de iniciativa do Poder Executivo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As inclusões de pauta estão aprovadas. Eu acho que a gente faz a votação dos quatro já, né? Depois seguimos a ordem, né? Pode ser? Solicita ao secretário vereador Egídio Carvalho parecer ao projeto de lei incluído na reunião 197.
Muito bem, senhor presidente, vamos então ao projeto de lei 197/2023, protocolo 2676/2023. Dou parecer, senhor presidente. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto, que consiste em: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.163.064,03. No entender deste relator, a previsibilidade e a legitimidade de cunho orçamentário são respeitadas neste projeto de lei dentro do ordenamento jurídico. Neste caso, esta abertura de crédito especial visa alocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Saúde. Na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa física 5805, fonte de recurso 2600, transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recursos 4501, custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, valor para cheque consulta de médicos. Na funcional, prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão na categoria econômico de indenizações e restituições 5806, fonte de recursos 2600, transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recurso 4500, custeio, atenção básica, na categoria econômica de indenizações e restituições 5807, fonte de recursos 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos da saúde, detalhamento da fonte de recurso 4.500, custeio, atenção básica para indenizações à empresa Destaque, e na categoria econômica material de consumo 5808, fonte de recurso 2621, transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Estadual, detalhamento da fonte de recursos 4011, atenção básica PIAS NAAB, oficinas terapêuticas Rede Cegonha para aquisição de material à farmácia básica E. Na funcional, estratégia saúde da família da categoria econômica de outros serviços e terceiros, pessoa jurídica 5809, fonte de recursos 2621, transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal, detalhamento da fonte de recursos 4090 PSF NASF ESF Quilombola ESF Indígena Saúde Bucal Indígena Pax ESF Prisional Residência Médica, Combate ao Racismo Institucional para pagamento de serviços de laboratório. Ressalto que, minuciosamente verifiquei os anexos, os extratos das reservas e saldos e resolução 01223 do Conselho Municipal de Saúde para devida análise. Voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2023, vereador Bispo Padovan, bancada dos Republicanos, relator.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. O projeto de lei 197 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao projeto de lei 198, incluído nesta reunião.
Vamos lá, senhor presidente, vamos à leitura, então. Comissão de Finanças e Orçamento, vamos ao relatório. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 198/2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sob o número 2677/2023, e que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.338.809, com R$ 3.238.809, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo da Lei Orgânica e ressalta-se também que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, a Comissão de Finanças e Orçamento opina sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Do parecer, analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos com rubricas do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, pagamento de salários e encargos trabalhistas, implementação de pisos nacionais e profissões e profissionais da saúde na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas pessoal civil 1.2, na funcional piso de enfermagem na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas pessoal civil e na categoria econômica de obrigações patrimoniais 1.3, na funcional implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa física, na categoria econômica de outros, pessoa jurídica e na categoria econômica de indenizações e restituições, 1.4, na funcional prover e assegurar assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão, na categoria econômica de outros auxílios financeiros à pessoa física e na categoria econômica de material de consumo, 1.5, na funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço na categoria econômica de outros serviços e terceiros, pessoa jurídica, 1.6, na funcional, estratégia da saúde da família na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. 1.7. Na funcional, garantir o atendimento a 100% dos chamados enviados pela regulação 192, com base uruguaiana, dentro do território de referência na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, e na categoria econômica de obrigações patrimoniais 1.8, na funcional vacinação, vigilância das doenças, educação e saúde, convenção, seminários, realizar vigilância da água para consumo humano, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ainda, em seu texto verifica-se conforme anexo os extratos das reservas de saldos e resolução 012/2023 do Conselho Municipal de Saúde, aprovando a suplementação. Ante ao exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões. Em 12 de dezembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Lido o projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O projeto de lei 198 está aprovado. Solicito, secretário, vice-presidente Bispo Padovan, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 201, incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 201/2023, protocolo número 2755/2023, de procedência do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 672.872,95. Relator, vereador José Carlos Barbosa Zacro. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento um projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 672.872,95. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar recursos em rúbricas A, do Gabinete do Prefeito na Funcional, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita 5249, fonte de recurso 1.700. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte de recurso 1205, Defesa Civil, aquisição de cestas básicas, valor para aquisição de material de distribuição gratuita às pessoas desabrigadas devido às cheias do Rio Uruguai. B, do Fundo Municipal de Saúde, na Funcional. Na Funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica 1032, fonte de recurso, 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recursos 0040, ASPS, valor para prestação de serviços médicos na UTI neonatal do Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. C, na Secretaria Municipal de Cultura, na Funcional. Cultura para todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira gaúcha e investimentos em infraestrutura. Organização de festas populares da cultura brasileira na categoria econômica de subvenções sociais 4796, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte 0001, livre, destinação de recursos devolvido pela Câmara de Vereadores para repasse de subvenção ao Carnaval fora de época de Uruguaiana. Cumpre ressaltar que os recursos para atendimento das despesas de que trate este projeto, a redução de recursos não vinculados de impostos livres transferidos conforme ofício número 1075/2023, leste do Poder Legislativo, e o aporte financeiro vinculado à Defesa Civil, aquisição de cestas básicas 1205, repassado à conta corrente número 73300, agência 0450, Banco do Brasil. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 12 de dezembro de 2023, vereador José Carlos Barbosa Zacro, relator, e votos de acordo. Lido o parecer das comissões de finanças.
O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colega vereadora, plenário, quem nos acompanha, as entidades carnavalescas que se fazem presentes. Quero já registrar da minha parte, meu voto será favorável ao repasse. Eu acredito muito nos eventos municipais, acredito no carnaval como manifestação cultural e como atividade perene da história do nosso município. Também quero deixar votos de protestos no que tange às suplementações, como sempre, que denotam a desorganização administrativa pela qual passa o município de Uruguaiana. E também, mais uma vez, o pedido aos presidentes das escolas de samba, a minha cobrança, que não agrada a alguns, e com todo o respeito, que continue desagradando, que nós precisamos do estudo de viabilidade econômica do carnaval. Já foi falado mais de uma vez, já foram falados dezenas de vezes, nós precisamos do estudo de viabilidade econômica do carnaval para ontem. Primeiro, para acabar com esse constrangimento de todo final do ano, essa correria, essa preocupação por parte de toda a cadeia produtiva, de toda a cadeia econômica que envolve essa grande festa popular, que não tem dono. O Carnaval da Uruguaiana, é bom deixar claro, não tem dono. O dono do Carnaval da Uruguaiana é o povo da Uruguaiana. E tem um legado das pessoas que passaram pelo Carnaval e deixaram seu nome indelével na história do nosso município. É necessário o estudo de viabilidade econômica para ontem. E não é esta casa que tem que fazer. Quem tem que fazer são as escolas de samba. Já foi dito mais de uma vez. Também, eu não tenho constrangimento nenhum com a pressão, nenhum com o apelo que ocorre dentro de determinadas votações, mas tenho muito respeito, inclusive por Vossa Excelência, vereador Padovan. Tenho muito respeito pelo seu posicionamento. E, obviamente, pelo respeito, o respeito ao posicionamento dos colegas. Hoje, eu voto a favor do Carnaval, eu voto a favor do repasse, mas não posso deixar de externar os protestos aos quais eu sempre externo. E eu tenho certeza que, assim como eu, os colegas também, embora alguns não se manifestem, também já demonstram um certo cansaço com o tema que é recorrente, ano a ano, semestre a semestre, com toda a dificuldade que atravessa o município, e nós voltarmos a debater. Enquanto não houver um profissionalismo no formato de repasse de recursos e um estudo profissional explicando, não só para as lideranças da Uruguaiana, mas também para toda a comunidade, como é o funcionamento de uma festa, como é uma cadeia produtiva, quanto se arrecada de ICMS, quanto se arrecada de ISSQN, quanto se arrecada de taxas municipais, e apresentar isso de forma transparente, porque esta casa ainda não recebeu a prestação de contas do Carnaval no ano passado. Não recebemos. Tem que ter transparência no dinheiro público, tem que ter responsabilidade e tem que ter uma atenção. O Carnaval é uma grande festa, é um grande patrimônio uruguaianense para ser tocado de forma amadora. Fica aqui o meu registro. E reafirmo meu compromisso, meu voto favorável ao repasse. Não sei se não vai ser pela última vez. Muito obrigado.
Coloque em votação o projeto de lei 201. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Senhor presidente, eu gostaria da palavra, por favor.
Com a palavra, vereador Padovan.
Quando a gente manifesta um voto contrário, eu sei que tem muita gente que trabalha nesses dias, e esses dias é como se fosse um Natal para muitos nesses dias. E quando a gente às vezes manifesta um voto contrário, eu quero deixar bem claro, não sou contra o Carnaval em si, ele sempre existiu e sempre vai existir. E é uma das festas tradicionais que acontece no nosso município. Porém, mais uma vez, eu acho e respeito o voto de todos os colegas e o posicionamento de todos, vocês sabem muito bem disso, sou muito transparente com vocês. Não me ausentei aqui dessa cadeira, não saí. Esse é o meu posicionamento e penso que esse não seria um momento tão delicado que nós vivemos financeiramente no nosso município. Mas respeito o voto de todos e a maioria com certeza sempre vence. Obrigado a todos.
Coloco em votação. O projeto de lei 201 está aprovado. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 197, incluindo nessa reunião. 204.
Muito bem, senhor presidente, vamos à leitura então da Comissão de Justiça e Redação. Vamos ao parecer do projeto número 2004/2023. Do parecer, com o intuito de aprimorar a redação apresentada, se sugere alteração da proposição que dispõe o que segue. Projeto de lei número 204/2023, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRU, no valor de R$400 mil, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2024. Parágrafo único, artigo 1º, o valor desse repasse destina-se a fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval de 2024. Conforme o Poder Executivo, a subvenção destina-se a fomentar o desenvolvimento das ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval 2024, diante do importante contexto sociocultural que envolve o Carnaval fora de época de Uruguaiana, torna-se imperioso o envolvimento de todos os setores da sociedade, inclusive dos poderes constituídos. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Muito bem, senhor presidente, vamos então ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRO, por indicação da Câmara de Vereadores, no valor de R$400 mil, visando a realização do Carnaval fora de época de 2024. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval de 2024. Analisando o texto legal, se observa que a fonte de custeio da subvenção se encontra prevista no artigo 4º da normativa, sendo que o acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos será realizado por comissão nomeada por ato do chefe do Executivo. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como a emenda da redação apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 2022, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, relator. Vamos, senhor presidente, agora à leitura da comissão, do parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Vamos, então, ao parecer. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 2004-2023, de autoria do Poder Executivo, que objetiva autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRO, por indicação da Câmara de Vereadores, no valor de R$400 mil, visando a realização do Carnaval Fora de Época, edição 2024, manifesto parecer favorável à sua tramitação de acordo com a emenda proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Uruguaiana, 12 de dezembro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 não, o projeto de lei 204 está aprovado. Em discussão e votação única, solicito o secretário a leitura dos pareceres ao projeto de lei 155.
Dando sequência, então, à leitura da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, documento projeto de lei número 155/2023, procedência do Poder Executivo Municipal, relator vereador José Clemente da Silva Correia, PDT. Da análise, devidamente apresentada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 155/2023, que dispõe sobre a política municipal de incentivo à inovação, à ciência, à tecnologia e o conhecimento, institui o Conselho Municipal de Inovações e o Prêmio Inova Uruguaiana, de autoria do Poder Executivo Municipal. Passo a analisar e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do Poder Executivo contida no projeto de lei número 155/2023, uma vez que demonstra a preocupação em regulamentar medidas de incentivo às atividades tecnológicas e de inovação realizadas pelas organizações e cidadãos estabelecidos ou domiciliados no município de Uruguaiana, visando promover o conhecimento, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a melhoria dos serviços públicos municipais. O relator registra que os benefícios da Lei 155/2023 são vários, pois permite que as empresas inovadoras testem suas ideias sem o risco de violar inadvertidamente as regulamentações existentes, promovendo a inovação e estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 155/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que versa sobre a política municipal de incentivo à inovação, à ciência, à tecnologia e o conhecimento, institui o Conselho Municipal de Inovações e também o Prêmio Inova Uruguaiana. O relator manifesta parecer favorável ao referido projeto de lei. Uruguaiana, 14 de outubro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator e votos a favor. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 155/2023, o protocolo número 1950/2023. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a política municipal de incentivo à inovação, à ciência, à tecnologia e o conhecimento. Institui o Conselho Municipal da Inovação e o Prêmio Inova Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo afeiçoar o ambiente regulatório para inovação, ciência, pesquisa, tecnologia e conhecimento do município. Nesse sentido, destacamos alguns avanços contidos no presente projeto. A criação de um sistema municipal de inovação em que os setores e atores a ele integrados passem a opinar, contribuir, desenvolver condições para receber benefícios e financiamento dos quais o município interfira direta e indiretamente. B. Instituição de um Conselho Municipal de Inovação com membros do Executivo Municipal e de outros setores da sociedade civil, bem como de academia, para que, em fórum adequado, possam revelar as suas necessidades, dificuldades e propor ações, programas, projetos e políticas com vistas e aceleração do desenvolvimento econômico. C. Criação de Programa de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação, PICTI, o qual visa, através de incentivos, fomentar ações para o desenvolvimento da inovação tecnológica e científica, estimulando assim o desenvolvimento e a ampliação de conhecimento em Uruguaiana. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de novembro de 2023, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, relator e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a política municipal de incentivo à inovação, à ciência, à tecnologia e ao conhecimento. Institui o Conselho Municipal de Inovação e o Prêmio Inova Uruguaiana. Analisando o tema, destaca-se que a proposição tem como objetivo aperfeiçoar o ambiente regulatório para inovação, ciência, pesquisa, tecnologia e conhecimento do município. Conforme a justificativa do presente projeto de lei, para a elaboração desta proposição, foram ouvidos atores dos diversos setores envolvidos. Oportunidade que se colhem opiniões e sugestões tais como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, representado pelo advogado e consultor Alexandre Beraldi Tonin, representantes de entidades afins do município de Uruguaiana, representantes da própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do meio acadêmico, além de outros representantes de pequenas iniciativas, sendo o tema de extrema relevância. Importa salientar que a presente proposição foi aprovada nas demais comissões permanentes desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Vereador Paulo Clenubim, relator e voto de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Solicito os vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausência, o projeto de lei 155 está aprovado. Solicito o secretário vereador Padovan que faça a leitura do projeto de lei 192.
Seguindo então com o relatório da Comissão de Justiça e Redação, relatório, parecer, conforme abordado no texto, a pretendida reversão decorre do descumprimento das condições estabelecidas no inciso 3º do artigo 3º da lei número 4.220, de 2013, correspondendo respectivamente às matrículas números 36481 e 36482 do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana, da notificação extrajudicial número 001/2022 e demais documentos apresentados ao processo administrativo protocolado sob o número 2021/09/02-1408, conforme as condições fixadas na lei da doação. A averbação se deu na data de 24 de setembro de 2013. Com base na referida data, a empresa teria até 24 de março de 2014 para dar início às obras não realizadas, estando os terrenos desprovidos de qualquer benfeitoria ou obra, conforme atestado por meio de vistoria em loco realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SEMUD. Registra-se ainda, conforme constatação do Poder Executivo, que os imóveis foram indevidamente hipotecados, pois, embora tenha recebido o valor do financiamento, os recursos não foram utilizados à consecução das obras necessárias e implementação da unidade. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator e votos de acordo.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária 192-2023, Protocolo 2639-2023. Assunto, reverte ao patrimônio público do município os imóveis objetos da doação de áreas à empresa Triunfo Limitada do Grupo Nutribel Betim Limitado, de que trata a Lei 4.220 de 2013. Relator, vereador Adenildo Padovan. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei de Proposição do Poder Executivo, que reverte ao patrimônio público do município os imóveis objetos da doação de áreas à empresa Triunfo Limitada do Grupo Nutribel Betim Limitada, de que trata a Lei 4.220 de 2013. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo reverter ao patrimônio público do município os imóveis objeto da doação de áreas à empresa Triunfo Limitada do Grupo Nutribel Betim Limitada, CNPJ 11054231000285, descritas nos incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 4.220, de 22 de julho de 2013. Conforme exposto na justificativa da proposição, a empresa teria até 24 de março de 2014 para dar início às obras, o que não ocorreu, estando os terrenos desprovidos de qualquer benfeitoria ou obra, conforme atestado por meio de vistoria em loco realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que confirmam um lapso temporal de 8 anos sem qualquer movimentação por parte da empresa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, vereador Adenildo de Jesus Padovan, relator, signatários e demais membros da comissão.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Seguimos, então, ao relatório da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Da análise, devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei número 192/2023, para que o Poder Executivo reverta ao patrimônio público de municípios imóveis, objetos da doação de áreas à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, de que trata a lei número 4.220/2013, de autoria do Poder Executivo. Passo a analisar e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do Poder Executivo contida no projeto de lei 192/2023, a preocupação com o patrimônio público do município. Destaque-se que, através da lei número 4.220/2013, foi autorizado o município proceder à doação de área à empresa Triunfo Alimentos Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, para fins de implantar projeto de infraestrutura de sua utilidade industrial alimentícia, de acordo com o projeto a ser apresentado e aprovado pelo município em cumprimento à legislação vigente, conforme matrícula número 28829 do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana, anexa dentro de uma área maior que totaliza 100 mil metros quadrados. A averbação do referido terreno ocorreu em 24 de setembro de 2013, sendo que a empresa Triunfo Alimentos Limitada tinha um prazo de 24 meses para dar início às obras, o que não ocorreu, inclusive relatado na justificativa que não há nada no local além de terra nua em ambas as áreas. Vislumbra-se que a empresa Triunfo Alimentos Limitada descumpriu o estabelecido na lei número 4.220/2013, a qual inclusive foi devidamente notificada para proceder à desocupação e não atendeu a providência solicitada, infringindo assim os dispositivos legais. No parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 192/2023, de autoria do Poder Executivo, que objetiva reverte ao patrimônio público de município os imóveis objetos da doação de áreas à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, que trata a lei número 4.220/2013, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 6 de dezembro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator e votos a favor. E dos pareceres, senhor presidente?
Feita a leitura dos pareceres, o projeto de lei está em discussão. O projeto está em votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei 192 está aprovado. Solicito, secretário, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 193.
Muito bem, senhor presidente. Vamos, então, ao relatório do projeto de lei ordinária 193. Protocolo 2640/2023. Vamos, então, ao parecer. Conforme abordado no texto, a empresa detém a posse da área por meio de uma concessão de direito real de uso, autorizado nos termos da Lei 5.430, de 2 de agosto de 2022, porém como forma de garantir os investimentos financeiros necessários à operação da usina termoelétrica de 5.0 megawatts de potência instalada em uma primeira unidade, que utilizará como combustível a casca de arroz, estão previstos recursos aproximadamente de 55 milhões de reais, portanto, contando com amparo no relevante interesse público, considerando a geração de empregos e a arrecadação de impostos e a efetiva doação da área, observando-se, tratando-se de imóveis, aos dispositivos do artigo 13 da Lei Orgânica do Município. Artigo 13, a alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada a concorrência quando destinados à moradia popular, assentamento de pequenos agricultores e dação em pagamento, alteração feita pelo artigo 1º, emenda da Lei Orgânica nº 24, de 10 de dezembro de 2014. Conforme o Poder Executivo, a estimativa da nova empresa é a criação de aproximadamente 100 empregos diretos durante a fase de construção do empreendimento, além de outros 200 empregos indiretos, considerando os fornecedores de insumos materiais e equipamentos, e destaca-se também a estimativa de promoção de um significativo incremento na arrecadação municipal através do aumento de repasse do ICMS. Por fim, destaca-se que a ampliação da disponibilidade energética regional como um dos principais impactos positivos da construção da UTE, ampliando a disponibilidade de energia regional devido ao aumento da potência adicionada no sistema interligado nacional, sendo que a usina será interligada diretamente na subestação de Uruguaiana, reforçando o sistema local e regional. Comissão de Justiça e Redação, analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Vamos então à leitura da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos ao parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a proceder à doação de área à empresa Infrafix Participações S.A. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei autoriza o município a proceder nos termos do artigo 14 da Lei Orgânica por relevante interesse público à doação de área à empresa Infrafix Participações S.A., CNPJ número 12.366.484/001.76, com sede social na Alameda Araguaia 3571, conjunto 2018, na cidade de Barueri, CEP 06.455.000, estado de São Paulo. Contratada pela Nova Participações, Fundo de Investimento em Participações Multiestratégica, FIP Nova Participações. Conforme disposição do artigo 2º da proposição, as despesas decorrentes da irrigação de água, energia elétrica e outros serviços em nome da empresa, bem como as de manutenção, taxas ou quaisquer outras que venham a incidir sobre o imóvel, correrão por conta da beneficiada. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023, vereador Adenildo de Jesus Padovan, relator. Vamos agora à leitura, senhor presidente, do parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Vamos então ao parecer. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 193/2023, de autoria do Poder Executivo, que objetiva autorizar o município a proceder à doação de área à empresa Infrafix Participações S.A., manifesto parecer favorável à sua tramitação, com ressalva do dispositivo legal que estabelece a obrigatoriedade de que seja procedida a avaliação do imóvel em conformidade com o artigo 76 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Uruguaiana, 6 de dezembro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator. Lido os pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. O projeto está em votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei 193 está aprovado. Em primeira discussão, solicito o secretário vereador Padovan a leitura dos pareceres ao projeto de lei 26.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 26, protocolo 175/2023. Relatório. Chega a esta Comissão de Justiça e Redação para parecer o projeto de lei número 26/2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, protocolado nesta casa sobre o número 175/2023, que autoriza o município de Uruguaiana a instituir programa habitacional de construção e reforma de moradia destinado às famílias de baixa renda e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do inciso 1º, artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar e respaldar o Poder Executivo Municipal na instituição de programa habitacional para a construção e reforma de moradias para as famílias de baixa renda, levando em conta as necessidades de inúmeras famílias uruguaianenses que moram em condições precárias. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta e eis que em obediência ao princípio da legalidade. Diante do exposto, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 26/2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia. Sala das comissões, em 8 de setembro de 2023, relator vereador Marcelo Lemos e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer. Primeiro, relatório. Foi apresentado a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o parecer do projeto de lei 026/2023, no protocolo 0175/LES-2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que autoriza o município de Uruguaiana a instituir programa habitacional de construção e reforma de moradias destinados à família de baixa renda e da outras providências. 2. Análise. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do regime interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Terceiro, voto. Ante o exposto, após análise, é o presente parecer para opinar para a viabilidade do aspecto financeiro para a execução orçamentária do ente público municipal, projeto de lei 026/2023, com as emendas sugeridas, sendo favorável à sua tramitação. Sala das comissões, 30 de outubro de 2023, vereador Bispo Padovan, relator e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico, Mercosul, parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente da Silva Correia, que autoriza o município de Uruguaiana a instituir o programa habitacional de construção e reforma de moradias destinadas às famílias de baixa renda e da outras providências. O presente projeto de lei objetiva autorizar o Poder Executivo Municipal na instituição de programa habitacional para a construção e reforma de moradias para famílias de baixa renda, levando em conta as necessidades de inúmeras famílias uruguaianenses que moram em condições precárias. Analisando o mérito da proposição, destaque-se a realidade social de muitas famílias que não contam com condições de moradias dignas, que poderão ser beneficiadas pelo programa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023, vereador Paulo Clenubim, relator e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito o secretário, vereador Egídio Carvalho, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 52.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura do projeto de lei ordinária 52/2023. O parecer da Comissão de Justiça e Redação. Com o intuito de aprimorar a redação apresentada, se sugere a alteração da proposição que dispõe o que segue. Projeto de Lei 52, de 14 de abril de 2023, institui a Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos de administração direta e indireta. Artigo 1º, fica instituída a Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos de administração direta e indireta, com os seguintes objetivos. Gabinete do vereador Marcelo Lemos, em 14 de abril de 2023, a presente proposição possui o objetivo de simplificar a burocracia do serviço público e, consequentemente, ganho de acessibilidade de cidadãos e empresas perante o poder público. O presente projeto de lei não altera a estrutura da administração pública municipal, motivo pelo qual não se observa óbice a sua regular tramitação. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como de alteração textual apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 13 de novembro de 2023, vereador Adenildo Jesus Padovan, relator. Vamos com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que institui a Política Municipal de Linguagem Simples dos órgãos da administração direta e indireta. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir a Política Municipal de Linguagem Simples dos órgãos da administração direta e indireta no município de Uruguaiana. A proposição em voga não gera custos ao erário, tampouco altera a estrutura administrativa municipal, motivo pelo qual não se observa óbice ao regular trâmite dessa Casa Legislativa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como da emenda supressiva apresentada pelo vereador Marcelo Cardoso Lemos, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de novembro de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator. Vamos agora ao parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Do parecer, chega a presente Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Marcelo Lemos, que institui a Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos de administração direta e indireta. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, compete à presente comissão opinar sobre os reflexos do citado projeto de lei em nossa comunidade. Desta forma, o PL 52/2023 visa instituir Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos da administração direta e indireta, o que é prudente no olhar desta relatora. Por fim, prolato, parecer favorável ao regular prosseguimento do processo legislativo, bem como opino pela aprovação do projeto de lei número 52/2023 com as emendas apostas. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2023, vereadora Márcia Fumagalli, relatora. Leio os pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. O projeto de lei número 52 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito o vereador Padovan a leitura dos pareceres ao projeto de lei 54.
Muito bem, senhor presidente. Vamos à leitura do parecer do projeto de lei número 54/2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Da análise devidamente apresentada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 54/2023, Poder Executivo institua o parcelamento do imposto sobre a transmissão de bens móveis ITBI no município de Uruguaiana e da Outra Providência. De autoria do excelentíssimo vereador Bispo Padovan, passo a analisar e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do excelentíssimo senhor vereador Bispo Padovan, contida no projeto de lei número 54/2023, uma vez que demonstra a preocupação que os contribuintes tenham condições de regularizar a aquisição do imóvel, possibilitando o parcelamento no momento do pagamento do ITBI. Mas, analisando as informações prestadas pelo Poder Executivo, este relator sugere emenda modificativa. Texto original, parágrafo 2º, o parcelamento se dará em 12 meses, respeitando a parcela mínima de uma unidade de referência municipal, URM. Texto proposto, parágrafo 2º, o parcelamento se dará em até 12 meses, respeitando a parcela mínima de 100 unidades de referência municipal, URM. Justificativo, o relator registra que o país atravessa uma crise financeira já há alguns anos, sem sinal de melhora, tornando mais grave pela pandemia, sendo que os bens imóveis sofreram nos últimos anos supervalorização, de modo que torna-se demasiadamente custoso para o cidadão ter de arcar com o pagamento à vista integral do imposto. Em conformidade com o ofício 297/2023, GAPRE, informa que o parcelamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, é regulamentado pelo Decreto Municipal 790/2019, ou seja, já possui regulamentação própria e pode ser vetado pelo Poder Executivo, que inclusive informa a inviabilidade do inciso 2º do PL número 54/2023, de parcela mínima de 1 RM, que atualmente é no valor de 4.0970. Pois os procedimentos bancários de autenticação propõem que a parcela mínima seja de 100 URM. E, no obstante, o relator destaca que o decreto não tem natureza jurídica de lei, motivo pelo qual a importância do projeto de lei 054/2023, pois é primordial criação de lei própria e definitiva, que o comprador quite ITBI para que ocorra a transferência de propriedade do bem adquirido para o seu nome. Sendo assim, este imposto é importante para regularizar o imóvel nos registros públicos e garantir o acesso a serviços como asfaltamento nas ruas, coleta de lixo, instalação e abastecimento de água e luz, entre outros. Além disso, é importante lembrar que, por se tratar de uma taxa cobrada pela Prefeitura Municipal, os recursos arrecadados pela cobrança do ITBI são utilizados para o benefício dos próprios munícipes, assim como IPTU. Ocorre que o valor informado no projeto de lei 054/2023, de parcela mínima de 1 RM, não está em conformidade com os procedimentos bancários de autenticação, que estabelece a parcela mínima de 100 URM informados no ofício 297/2023, GAPRE, motivo pelo qual apresento a presente emenda modificativa. Do parecer. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 054/2023, de autoria do excelentíssimo senhor Bispo Padovan, que objetiva instituir o parcelamento de imposto sobre a transmissão de bens imóveis no município de Uruguaiana e da Outra Providência, após acatada a emenda proposta, e alertando que o parcelamento do imposto sobre a transmissão de bens imóveis ITBI é regulamentado pelo Decreto Municipal 790/2019, opina validade jurídica de projeto de lei, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 27 de outubro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador Adenildo de Jesus Padovan, que institui o parcelamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, do município de Uruguaiana e da Outra Providência. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receita, receitas, bem como despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o parcelamento do ITBI em até 12 parcelas no município de Uruguaiana. Se ressalta que o texto original previa que a parcela mínima seria de 1 RM, contudo, durante sua relatoria na Comissão da Constituição, Justiça e Redação, o vereador Clemente Corrêa propôs que a parcela mínima seja de 100 URM. Considerando que o parcelamento não reduz nem dispensa oneração fiscal, o mesmo apenas possibilita diluí-lo em parcelas à obrigação tributária, assim facilitando o respectivo pagamento, diluindo encargos para os contribuintes. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como a emenda proposta pelo vereador José Clemente da Silva Corrêa, constatamos, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das comissões, em 14 de novembro de 2023, vereador José Carlos Barbosa Zacro, relator, votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do vereador Bispo Padovan, que denomina a popular Orla Bela Vista como Orla Juraci Lux Jax. Analisando o tema, destaque-se que a proposição tem como objetivo possibilitar a regularização dos contratos de gaveta que os compradores dos imóveis não conseguem transferir, tendo em vista o elevado custo do ITBI, sendo que tal parcelamento possibilitará a regularização desses contratos. Importa salientar que a presente proposição foi aprovada nas demais comissões permanentes dessa Casa Legislativa, tendo sido propostas emendas da Comissão de Justiça e Redação, acolhidas da Comissão de Finanças. Por derradeiro, este relator também acolhe as emendas propostas. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada e acolhimento das emendas propostas, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, 11 de dezembro de 2023, vereador Paulo Clenubim, relator, e votos de acordo. Lidos os relatórios, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário, vereador Egídio Carvalho, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 55.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então ao projeto de lei 55-2023, protocolo 675-2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Bispo Padovan, que dispõe sobre acessibilidade física e comunicacional, com a obrigatoriedade de pleno acesso à presença do tradutor de Libras em todos os eventos realizados pelo município de Uruguaiana e da outras providências. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei em análise possui adequação constitucional, uma vez que vai em encontro com a Lei Federal 13.146, LBI, Lei Brasileira da Inclusão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, é o presente parecer favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2023, vereador Paulo Kleinubing, relator. Vamos agora ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador Adenildo de Jesus Padovan, que dispõe sobre acessibilidade física e comunicacional, com a obrigatoriedade de pleno acesso e presença de tradutor de Libras em todos os eventos realizados pelo município de Uruguaiana e das outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo tornar obrigatória a presença de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos realizados pelo município de Uruguaiana, com expectativa de público superior a 50 pessoas. A presente proposição não gera custos ao erário e tampouco altera a estrutura administrativa municipal, motivo pelo qual não se observa óbice a sua regular tramitação nesta Casa Legislativa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023, José Carlos Barbosa Zácaro, relator. Agora vamos ao parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Adenildo Padovan, que dispõe sobre acessibilidade física e a comunicacional com a obrigatoriedade de pleno acesso à presença de tradutor de Libras em todos os eventos realizados pelo município de Uruguaiana e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo tornar obrigatória a presença de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos realizados pelo município de Uruguaiana, com expectativa de público superior a 50 pessoas. A proposição em voga traz à tona a necessidade de medidas que busquem a inclusão da população com necessidades especiais. Sendo assim, o intérprete de Libras tem um papel fundamental na promoção da inclusão e do acesso à informação de milhões de pessoas surdas. Considerando esses aspectos, se entende que o presente projeto de lei é necessário e adequado sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2023, vereador Antônio Egídio de Carvalho, relator.
O projeto de lei 55 está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao vereador Padovan a leitura dos pareceres ao projeto de lei 84.
Projeto de Lei 84, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de proposição do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre o direito de prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como objetivo atender à necessidade dos pais em relação à dificuldade de obter vagas na mesma escola para seus filhos. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto em análise possui adequação constitucional, tendo em vista que encontra amparo no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante às crianças e adolescentes o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2023, vereador Paulo Clenubim, relator, votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 84/2023, protocolo 1060/2023, dispõe sobre o direito de prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da Rede Municipal do Ensino de Uruguaiana. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise do projeto de lei número 084/2023, protocolo 1060/2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre o direito de prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da Rede Municipal do Ensino de Uruguaiana. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Da análise. Analisamos o presente projeto em busca de dar efetividade ao direito conquistado no Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, que em seu artigo 53 garante às crianças e adolescentes o acesso à escola pública e gratuita próximo da sua residência. Compreendemos a preocupação dos pais em relação à dificuldade de obter vagas na mesma escola para seus filhos e, por isso, apresentamos o projeto de lei. Essa situação causa inconveniência, aumento de custos e estresse familiar. Garantir o mesmo estabelecimento de ensino para a família traz muitos benefícios, pois contribui para aprofundar o envolvimento dos pais com a comunidade escolar, que pode direcionar sua atenção para o único espaço, constrói a mesma referência escolar para os irmãos, que, se positiva, pode fortalecer vínculo desses com a escola, facilita o intercâmbio de livros e materiais didáticos, bem como é importante para as famílias mais carentes. Quarto, voto do relator. Assino o juízo da avaliação técnica desse relator. O presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 27 de novembro de 2023. Vereador Bispo Padovan, bancada Republicanos, relator. E votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de lei de proposição do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre o direito de prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar na rede municipal Ensino de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como objetivo assegurar a preferência de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da rede municipal de ensino, desde que a instituição ofereça turmas do mesmo nível educacional pretendido. Considerando que garantir o mesmo estabelecimento de ensino para a família traz muitos benefícios, pois contribui para aprofundar o envolvimento dos pais com a comunidade escolar, que pode direcionar sua atenção para o único espaço, constrói a mesma referência escolar para os irmãos, que, se positiva, pode fortalecer o vínculo deles com a escola e facilita o intercâmbio de livros e materiais didáticos, muito importante para as famílias mais carentes. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2023, vereador Egídio Rufino de Carvalho, relator e votos de acordo.
Lidos o projeto está em discussão. O projeto 84 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao vereador Cristiano a leitura dos pareceres ao projeto de lei 91.
Boa tarde a todos presentes, presidente e as pessoas aqui no plenário. Vamos então à leitura do relatório. Chega a esta comissão de justiça e redação para requerer o projeto de lei número 91/23, de autoria dos vereadores Carlos Delgado e Cristiano Bonapace, protocolado nesta casa sobre o número 1142/2023, que denomina Elci Souza Oliveira a praça do bairro Profilurbe, em Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a visibilidade de proposta eis que, em obediência ao princípio da legalidade, diante do exposto, o relatório é de parecer favorável ao projeto de lei número 91 dos vereadores Carlos Delgado e Cristiano Bonapace. Sala das Comissões, em 30 de outubro de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Retiramos de pauta o projeto de lei número 91. Na próxima reunião ele retorna. Solicito ao vereador Egídio Carvalho a leitura dos pareceres ao projeto de lei 137.
Senhor presidente, vamos à leitura então da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária 137/2023, com o parecer. Com o intuito de aprimorar a redação apresentada, se sugere alteração da proposição que dispõe no que segue. Projeto de Lei 137/2023 institui a Semana Municipal do Hip Hop no âmbito do município de Uruguaiana. Fica instituída no município de Uruguaiana a Semana Municipal do Hip Hop, a ser comemorada anualmente na semana do dia 12 de novembro, no Dia Mundial do Hip Hop. Parágrafo único. O poder público poderá incentivar as manifestações culturais relativas ao movimento Hip Hop através da Secretaria Municipal de Cultura, a SECULT, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, e de Esporte e Lazer, a SMEL. Artigo 2º. Durante a Semana Municipal de Hip Hop, poderá ser promovida a divulgação de trabalhos realizados nas diversas modalidades artísticas que são características do movimento Hip Hop, como o break, a grafite e demais modalidades por iniciativa dos integrantes deste movimento cultural e ou das entidades que os congregam, podendo ser oferecidos oficinas, debates, palestras, visando propagar a cultura do hip hop como ferramenta para integração social e contribuição para a educação formal. Artigo 3º. As atividades realizadas durante a Semana Municipal do Hip Hop ocorrerão em espaços públicos municipais, característicos de manifestações artísticas adequados ao seu desenvolvimento ou, ainda, em escolas e centros sociais, sempre de acordo com o interesse e a disponibilidade dos entes públicos. Todas as ações desta semana devem ser necessariamente enfocar o cuidado e a prevenção da vida, o combate à violência e ao consumo de drogas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vamos agora ao relato da Comissão de Justiça e Redação. A presente proposição possui o objetivo de conscientizar, homenagear e dar visibilidade ao movimento hip-hop no município de Uruguaiana, com o principal enfoque na conscientização do cuidado e preservação da vida e do combate à violência e ao consumo de drogas. O presente projeto de lei não altera a estrutura da administração pública municipal, motivo pelo qual não se observa óbice a sua regular tramitação. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como da alteração textual apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de novembro de 2023, vereador Adenildo de Jesus Padovan, relator.
O projeto está em discussão. O projeto 137 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito o vereador Padovan a leitura dos pareceres ao projeto de lei 161.
Senhor presidente, vamos então à leitura do projeto de lei número 161/2023. Parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição da vereadora Márcia Fumagalli, que declara utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a APECAM, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei em análise possui adequação constitucional, uma vez que preenche os requisitos previstos na Lei Municipal 2019, de 11 de julho de 1989, estabelece normas para reconhecimento de utilidade pública. Por derradeiro, importa destacar o apoio assistencial que a APECAM disponibiliza para as pessoas portadoras de câncer e suas famílias, sendo de extrema importância para a sociedade. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023, vereador Paulo Cleino Bink, relator, e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei, protocolo 2090/2023, LESH. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de proposição da vereadora Márcia Fumagalli, que declare de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a APECAM, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo declarar utilidade pública da Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, APECAM, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal 2019, de 11 de julho de 1989. Ao analisar os documentos que compõem a proposição, se observa que o rol de elementos destacados no artigo 2º da Lei Municipal, número 2019/1989, está plenamente preenchido, sendo que não se observa, óbice, a regular tramitação do projeto. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, relator, e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento e Mercosul, projeto de lei de proposição da vereadora Márcia Fumagalli, que declara utilidade pública à Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a APECAM, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O presente projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a APECAM, em Uruguaiana, em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal 2019, de 11 de julho de 1989. Considerando que a APECAM promove o apoio assistencial às pessoas portadoras de câncer e suas famílias, sendo que o auxílio prestado no ano de 2022 em nossa Uruguaiana chegou ao expressivo número de 5.693 atendimentos. Além disso, engloba as cidades de Itaqui, Maçambará, Uruguaiana, Barra do Quaraí e Quaraí, proporcionando ainda benefícios voltados ao estado do paciente, como medicamento, suplementação alimentar, orientação e garantia de seus direitos. Se entende como extremamente relevante a presente proposição. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2023, vereador Egídio Rufino de Carvalho, relator, e votos de acordo.
O projeto 161 está em discussão. O projeto 161 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao vereador Cristiano a leitura do parecer que retorna à pauta, parecer do PL 91.
Boa tarde. Retornamos à leitura, senhor presidente, ao parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição dos vereadores Cristiano Bonapace e Carlos Delgado, que denomina Elci Souza Oliveira, a praça do bairro Profilurbe, em Uruguaiana. Analisando o mérito da proposta, destaca-se a trajetória de vida do senhor Elci, conforme dispõe a justificativa do presente projeto de lei, sendo justa e merecida tal homenagem. Ante o exposto, após a análise de documentos, da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Feita a leitura.
O projeto 91 está em discussão. O projeto 91 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao vereador Padovan a leitura dos pareceres ao projeto de lei 171.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 171/2023, da análise. Encaminhando à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei 171/2023, que denomina a popular Orla Bela Vista como Orla Juraci Luques Jaques, de autoria da vereadora Márcia Fumagalli, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição contida no projeto de lei 171/2023, uma vez que o senhor Juraci Luque Jaques se dedicou intensamente à defesa do meio ambiente, especialmente ao bioma Pampa, tratando-se uma referência no combate aos crimes ambientais em Uruguaiana. Da análise das formalidades, se verifica a existência de um breve histórico de vida e atividades desempenhados pelo homenageado na justificativa do projeto de lei, mapa de localização da artéria que receberá o nome do homenageado e certidão de óbito comprovando o lapso do falecimento, bem como documento assinado pelos moradores da localidade. O projeto de lei 158/2023 possui constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não afrontando os dispositivos legais, o qual foi, em sua regimentalidade, fora instruído corretamente com as normas esculpidas no regimento interno da Casa Legislativa. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 171/2023, de autoria do Poder Executivo, o qual pleiteia que seja denominado a popular Orla Bela Vista como Orla Juraci Luque Jacques, o relator manifesta parecer favorável ao referido projeto de lei. Uruguaiana, 6 de dezembro de 2023, vereador José Clemente da Silva Corrêa, relator e votos a favor. Comissão de Serviços Municipais. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição da vereadora Márcia Fumagalli, que denomina a popular Orla Bela Vista como Orla Juraci Lucas Jaques. Analisando o mérito da proposição, destaque-se a trajetória de vida do senhor Juraci, este que dedicou sua vida em defesa do meio ambiente, especialmente ao bioma do Pampa, tratando-se de uma referência no combate aos crimes ambientais em Uruguaiana, sendo justa e merecida tal homenagem. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023, vereador Paulo Cleno Bink, relator, e votos de acordo. Esse relatório, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao vereador Padovan a leitura dos pareceres ao projeto de lei 191, de autoria do vereador José Clemente.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei 191/2023, Protocolo 2584/2023. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o Projeto de Lei Ordinário número 191/2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Corrêa, protocolado nesta casa sob o número 2584/2023, que dispõe sobre a regulamentação da prática de ecoterapia por instituições públicas e privadas do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Parecer. Conforme abordado no texto, a proposição pretende construir regramento para o funcionamento das atividades da prática de ecoterapia por instituições públicas e privadas no município, um método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar, voltado para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Destaca-se a importância social e a relevância da matéria para versar sobre bem-estar e a qualidade de vida. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 30 de novembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator, e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, relatório. Foi apresentado a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer o projeto de lei número 191, no protocolo número 2584/2023-LEGE, de autoria do vereador José Clemente, que dispõe sobre a regulamentação da prática de ecoterapia por instituições públicas e privadas no município de Uruguaiana, barra Rio Grande do Sul, e das outras providências. 2. Análise. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44, Regimento Interno dessa Casa Legislativa, Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto que dispõe sobre a regulamentação da prática de ecoterapia por instituições públicas e privadas do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul e das outras providências. Ante o exposto, após análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade do aspecto financeiro para a execução orçamentária do ente público municipal, o projeto de lei 191/2023, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023, vereador Bispo Padovan, relator, e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Clemente Correia, que dispõe sobre a regulamentação da prática de ecoterapia por instituições públicas e privadas do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo regulamentar a prática da ecoterapia, ou seja, método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar voltado para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. A proposição em voga traz à toa a ecoterapia voltada ao bem-estar e à qualidade de vida, pois trata-se de uma alternativa para amenizar a rotina estressante e as consequências dela, como dores de cabeça, musculatura tensa, impaciência, ansiedade, entre outras, a qual é realizada em ambiente tranquilo, em contato direto com o cavalo, auxiliando na redução dos níveis de estresse e ansiedade, além de gerar um aumento da autoestima. Desta forma, considerando os benefícios da prática à população, se entende que o projeto de lei é plenamente adequado sob a ótica do interesse público. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2023, relator vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, e votos de acordo.
Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei 191, o projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito o vereador Egídio Carvalho a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 4.
Muito bem, senhor Resolução presidente. 4. Vamos então à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução número 04/2023. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de resolução número 04/2023, de autoria do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, o qual pleiteia que seja instituído o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal para o ano de 2024, o relator manifesta parecer favorável ao referido projeto de resolução. Uruguaiana, 1º de novembro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator. Vamos agora ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição da mesa diretora que institui o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal para exercício 2024. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei, o projeto de resolução, tem como objetivo estabelecer o Plano Anual de Contratações da Câmara de Vereadores de Uruguaiana para o ano de 2024, com o intuito de reunir as necessidades de contratações a serem realizadas dentro do lapso temporal de 12 meses, acompanhando cada sessão legislativa. As contratações previstas no Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo estão previstas no anexo 1 da presente resolução, sendo, assim, a presente normativa se encontra em consonância com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e as normas internas da Câmara Municipal de Uruguaiana sobre contratações e aquisições de bens. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de resolução. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2023, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, relator. Vamos agora à leitura do parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Vamos à leitura do parecer, projeto de resolução 04/2023. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de resolução de proposição da mesa diretora que institui o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal para exercício 2024. O presente projeto de lei tem como objetivo estabelecer o Plano Anual de Contratações da Câmara de Vereadores de Uruguaiana para o ano de 2024, com o intuito de reunir as necessidades de contratações a serem realizadas dentro do lapso temporal de 12 meses, acompanhando a cada sessão legislativa. A proposição em voga visa estabelecer prioridades e atender normativos da Lei Federal 14.133/2021, uniformizando procedimentos, padronizando serviços e permitindo a todos os interessados se organizarem com antecedência para a participação dos certames a serem realizados e, além disso, o presente Plano Anual de Contratações também alcança as prorrogações contratuais, além de permitir organização administrativa e controle nas dotações e transações contábeis, ampliando a transparência e publicidade das contratações públicas. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de resolução. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2023, vereador Egídio Carvalho, relator.
O projeto de resolução número 4 está em discussão. O projeto de resolução retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Senhor Presidente, convite número 69, protocolo 2705-2023. EMEB General Osório convida para a formatura de 9 anos, dias 15 de 12 de 2023, na sede da Escola de Samba Os Rouxinóis.
Solicito, secretário, que faça a leitura dos matérias expediente.
Senhor Presidente, serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa em regime ordinário, balancete número 12, protocolo número 2700-2023, Poder Legislativo, balancete do mês de outubro de 2023.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 86, protocolo 2752-2023, encaminha recomendação administrativa número 12-2023, referente ao encaminhamento de ações de saúde ao Conselho Municipal de Saúde. E-mail 87, protocolo número 2753-2023. PRF encaminha ofício 2034, edição 2023, referente a acordo federal entre SRPF e PMU. Ofício 318, protocolo 2742-2023. CDL encaminha ofício referente às feiras itinerantes.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 300, protocolo 2701-2023. Ofício número 006, ACI número 226, em resposta às solicitações do vereador Cristiano Bonapace. Ofício 301, protocolo 2702-2023. Ofício número 403, ACI número 226, em resposta
os ofícios 767, 778, 780, 638, 746, 741, 745 e 774, 2023. Vereador Bispo Padovan, ofício 302, protocolo 2703, 2023. Ofício número 405, ACI número 226, CEMIUR, em resposta à solicitação da vereadora Zulma Ancinello. Ofício 303, protocolo 2709, 2023. Ofício 418, ACI 220, em resposta à indicação de número 263, 2023, vereador Marcelo Lemos. Ofício 304, protocolo 2710, 2023. Ofício número 320, com o CI, em resposta à indicação 234, 2023, vereadora Zulma Ancinello. Ofício 305, protocolo 2711, 2023. Ofício 422, com a CI 726, em resposta ao requerimento 781, vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 306, protocolo 2712, 2023. Ofício 428, CI número 730, em resposta ao requerimento da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 307, protocolo 2713. Ofício 425, CI 732, em resposta à indicação do vereador Egito Carvalho. Ofício 308, protocolo 2714, 2023. Ofício com CI 727, em resposta ao requerimento 743 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 309, protocolo 2715, 2023, ofício 426, CI, número 729, em resposta à indicação de número 257 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 310, protocolo 2716, ofício 423, ACI 725, em resposta à indicação de número 199, vereador Bispo Padovan. Ofício 311, protocolo 2717, ofício 430, ACI 441, em resposta à indicação de número 249, vereador José Clemente. Protocolo 2770 e 2723, ofício 404, CI 226, em resposta aos ofícios 873, 875, 809, 810 e 822, 2023, vereador Marcelo Lemos. Ofício 313, protocolo 2728, ofício número 422, ACI 724, em resposta ao ofício 961, 2003, vereador Marcelo Lemos. Ofício 314, protocolo 2729, 2023, ofício 423, ACI número 723, em resposta ao ofício número 943, vereador Marcelo Lemos. Ofício 315, protocolo 2730, ofício 421, com ACI 838, em resposta ao ofício 945, vereador Marcelo Lemos. Ofício 316, protocolo número 2731, ofício 420, com ACI 839, em resposta ao requerimento do vereador Marcelo Lemos. Ofício 317, protocolo 2754, ofício 422, com CI 811, em resposta ao ofício 1039, PL 127, 2023.
Correspondências recebidas de diversos.
Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios 2030, número 2030 a 2162, 2023. Correspondências expedidas ao Executivo, expedido ofício 1063 a 1088 e autógrafo 148.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 81ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura.
Senhor Presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Os vereadores da Comissão de Serviços Municipais e Saúde têm que aguardar que tem a reunião agora da prestação de contas, que o Poder Executivo está presente aqui. Vereador Egídio, vereador
Cristiano, eu e o vereador Paulo.
Também convidamos a todos os colegas e a nossa comunidade a que amanhã, a partir das 9 horas do dia 13 de 12 de 2023, a reunião da Frente Parlamentar para a apresentação dos trabalhos realizados desde a sua instalação em abril de 2023. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.